Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessão, reunião e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11/2021. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 29ª sessão ordinária de 2023.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Tcherres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 28ª sessão ordinária de 2023. Vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Outras deliberações. A mesa informa que o senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 81/2023, de autoria do prefeito, que desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público que especifica por meio de licitação na modalidade leilão e das outras providências. Matrícula número 33.541. Consulta o plenário quanto à retirada. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está retirada a matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de pedir um minuto pelo falecimento do senhor Roberto Grilli. É o esposo da doutora Maria José.
Só um minutinho, obrigado. Só fazer as retiradas da matéria, sim. A gente já concede um minuto, tá bom?
Obrigado.
Obrigado, eu. A mesa informa que o senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 82/2023, de autoria do prefeito, que desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público que especifica por meio de licitação na modalidade leilão e das outras providências. Matrícula número 33.542. Consulta o plenário quanto à retirada. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está retirada a matéria. A mesa informa que o senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 83/2023, de autoria do prefeito, que desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público que especifica por meio de licitação na modalidade leilão e das outras providências. Matrícula número 33.543. Consulta o plenário quanto à retirada. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está retirada a matéria. A mesa informa que o senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 84/2023, de autoria do prefeito, que desafeta e autoriza o imóvel a alienar imóvel público que especifica por meio de licitação na modalidade leilão e das outras providências. Matrícula número 33.544. Consulta o plenário quanto à retirada. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está retirada a matéria. A mesa informa que o senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 85/2023, de autoria do prefeito, que desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público que especifica por meio de licitação na modalidade leilão e das outras providências. Matrícula número 33.545. Consulta o plenário quanto à retirada. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está retirada a matéria. Agora gostaria de conceder um minuto de silêncio em nome da Câmara Municipal, os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de solicitar também que seja estendido para o Flávio Maciel da Silva, falecido essa semana.
Tá.
Pela ordem, senhor presidente. E
sim.
O pai do nosso amigo Renato Geraldo também, que faleceu recentemente.
Que todas as famílias e familiares sejam confortados com, em nome da Câmara Municipal de Garça. Expediente diversa procedência. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do expediente diversa procedência.
Câmara dos Deputados. Informando a transferência de recursos da União Constitucional, Legal e Voluntária aos municípios nos meses de janeiro, ao município no mês de janeiro a julho de 2023.
Informo que a íntegra dos documentos se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Aviso. Lembrando que na sexta-feira, dia 29 de setembro, será realizada a sessão solene para a entrega do título de cidadão garcense ao deputado Sebastião Santos. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kimpe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 106/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 56.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 178.145,66, objetivando a utilização do recurso da portaria número 369/2020, proteção social básica, e portaria número 378/2020, proteção social especial, reprogramados pela portaria número 884/2023. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 106/2023, em primeira discussão e votação. Item 2. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 108/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 500 mil, sendo R$ 100 mil da emenda número 3955003 do deputado federal Davi Soares e R$ 400 mil da emenda número 3064001 do deputado federal Capitão Augusto para incrementar temporário ao custeio do serviço de atenção primária e básica. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de de lei número 108/2023, em primeira discussão e votação. Item 3. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 109/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 2.684.684,18, objetivando a utilização do recurso do Fundo Especial do Petróleo no exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulte o segundo secretário em atendimento no contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 109/2023, em primeira discussão e votação. Item 4. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 110/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 100.000 da emenda parlamentar número 3908-0003, de autoria de Alexandre Padilha, destinando ao incremento temporário de custeio de serviço de média e alta complexibilidade. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulte o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 110/2023, em primeira discussão e votação. Item 5. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 111/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 60.000, objeto de emenda do deputado estadual Vinícius Camarinha, demanda número 56153/2023, 09448708, destinando à Patrulha Juvenil de Garça. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores. Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e público presente. Bom, eu gostaria de parabenizar o deputado aí, Camarinha, né, por estar encaminhando aí recurso à nossa cidade, né? Já encaminhou até os recursos até interiores aí, né? Sempre lembrando aí nosso município, né? Recursos maiores ou menores, mas está sempre lembrando aí da cidade, diferente de muitos deputados aí que passaram aqui dentro do município, e a gente pode até citar nomes aí, não vou estar citando aqui na Câmara, né? Mas não lembro de Garça, não lembro da cidade, e vem só na época da eleição, infelizmente, na época da eleição. Até para encontrar o pessoal na Leste é difícil lá. Agora o deputado está sempre encaminhando aí. Não é do mesmo partido que eu, sou do Republicanos, ele é de outro partido aí também. Mas é um braço forte aí, tá? Em Marília aí, em toda a região, o homem está sempre mandando aí recursos aos poucos aí. Então, parabéns ao deputado.
Conselho,
tá?
Uma parte, vereador.
Sim,
permitido. Queria parabenizar o deputado também e lembrar que acho que só esse ano, acho que foram 4 emendas, né? Tem a PAI, a FAI, Patrulha de Garça, e acho que tem mais uma agora que eu não me recordo qual entidade que é. Então são 4 emendas aí que tenho certeza que vem em boa hora. Agradecer ao deputado Vinícius Camarim, sempre próximo da gente aí. E parabéns também por ter levantado, mesmo sendo do seu partido. Geralmente existe uma condição de não muito favorável quando é de um partido diferente, mas o vereador está levantando aí, então vou utilizar o seu tempo de fala aí para parabenizar pela sua atitude também. E agradecer ao deputado mais uma vez. Obrigado, Marquinhos.
Obrigado, vereador. Eu acho que esse é o reconhecimento que tem que ser visto. A população comenta muito também, né? Tanto em Marília, a gente tem amigos, né? Ali em Marília, o pessoal comenta bastante, que não se esquece da cidade, né? Resultado também que teve uma votação expressiva aí, né? Nessa última eleição, dos mais votados aí também. Eu falei, vamos observar aí para ver, realmente o homem continua trabalhando no mesmo foco. Parabéns ao deputado e nós agradecemos.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria sim. Sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 111/2023, em primeira discussão e votação. Item 6. Entre em primeira discussão e votação o projeto de lei número 112/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$50 mil, objeto de emenda da deputada estadual Letícia Guiar, demanda número 567/19/2023-075-46-880, destinando a OS, Associação Feminina da Assistência à Infância. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulto segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno. Se há orador inscrito.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, o vereador doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores. Eu subo aqui na tribuna em exemplo ao Marcos, porque eu achei uma bela atitude dele elogiar um deputado que não faz parte do partido dele, mas que tem ajudado a cidade de Garça, e também vou elogiar, então, assim como foi a última deputada citada, né, dos demais, a deputada Letícia Guiar, que também tem se mostrado presente no nosso município, contribuindo e retribuindo os votos que ela teve na cidade, assim como o Vinícius Camarinha, que também está sempre presente. Gostaria de estender também aos demais deputados que tiveram participações nessas emendas, que estão contribuindo para o crescimento do município. Então, é nada mais justo do que, mesmo não sendo do meu partido, essas pessoas estão devolvendo o dinheiro dos impostos dos munícipes para a nossa cidade, e isso vai trazer benefício para a nossa cidade, crescimento, e eu sou grato a esses deputados que respeitam e honram o voto que tiveram lá nas urnas. Obrigado, deputados e deputada. É um trabalho bem feito como esses que nos traz a motivação para continuar.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria sim. Sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 112/2023, em primeira discussão e votação. Item 7. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 113/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2023, a PPA. E altera o anexo 2A da Lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$50 mil. Objeto de emenda do deputado estadual Vinícius Camarinho, demanda número 20.23.09.44.87.17, destinando à Associação de Pais e Amigos Especionais, APAI. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem através das redes sociais, deixei para subir nesse último projeto, visto que na data de hoje, nessa sessão ordinária de segunda-feira, 25 de setembro, são três projetos que visam aí emendas pagas do deputado Vinícius Camarim, né? A PAI, a FAI e Patrulha Juvenil. Isso vem corroborando com o que esse deputado representa para a nossa cidade, é uma pessoa que sempre esteve próximo, está um jovem em seu quinto mandato de deputado, né? Fazendo história com seu nome aí e honrando aí os seus 4.800 votos que teve na nossa cidade. Acho que tenho certeza, aliás, tenho certeza que ele olha a Garça como uma cidade parceira, uma cidade que aqui ele sempre acaba sagrando como um dos mais votados. Então, fica o agradecimento, deputado, em nome dessas entidades, a PAI, a FAI, Patrulha, desse valor que está sendo pago, caindo em conta agora, que eu tenho certeza que vai ajudar aí muito essas entidades aí. Obrigado, deputado Vinícius, que continue aí olhando pelo nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kimpe Marcondes Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 113/2023, em primeira discussão e votação. Grande expediente. Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda a leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
Indicação 145/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de pontos de tomadas nas duas laterais do recinto da Feira Livre para que os feirantes possam utilizar. Indicação número 146/2023, Fábio Santos, sugerindo ao prefeito realizar a vistoria e posteriormente manutenção dos bebedouros das unidades escolares. Indicação 147/2023, Fábio Santos, sugerindo ao prefeito realizar a vistoria e posteriormente manutenção dos ventiladores das unidades escolares. Indicação 148/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação e manutenção de placas de nome de rua em todo o bairro Nova Garça. Indicação 149/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a troca da placa localizada na rua Edson José Luiz de Oliveira, de fronte ao Campinho. Indicação 150-2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a limpeza, varrição, da rua Paulo de Freitas, no Jardim João Paulo II. Indicação número 151-2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de placa de sinalização e melhorias gerais na sinalização de trânsito da Avenida Perimetral, no Jardim Nova Garça. Indicação 152-2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito instalar uma cobertura na unidade de saúde da família região oeste, Dr. José Barbosa, a fim de resguardar os pacientes e acompanhantes das intempéries. Indicação 153-2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito proceder com frequência à varrição das ruas do Jardim Morada do Sol, principalmente a rua Paulo Lopes de Carvalho.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 759-2023, Fabinho Policinani. Solicitando ao prefeito informar se a prefeitura obteve autorização junto aos órgãos ambientais CETESB para a instalação de um local no distrito de Jafa para a instalação de um lixão.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Bom, primeiramente, boa tarde, presidente desta casa, que compõe os vereadores, plateia, internautas. Esse requerimento eu fiz, eu tenho recebido muita reclamação por conta do lixo que estão jogando ali próximo da escola. Vocês que são de Jafa, acho que têm conhecimento. Muito lixo, muito lixo, muito lixo, e está ficando. Então, eu queria pedir que a municipalidade tomasse providência o mais rápido possível. Eu já pedi aqui, de outras vezes, vocês também já pediram, tá? E nada foi feito. E cada dia que passa, está aumentando o número de lixo. Ali tem escola, ali é caminho de residencial novo, que é onde o Lucas mora, é caminho. Então, por favor, né? Fazer uma instalação de um lixão lá, porque está feio.
Você me permite uma parte, Fabinho?
Permito, claro.
Obrigado pela parte. Então, isso aí a gente tem que fazer um trabalho, Fabinho, com a população, porque ali é um ponto que foi estratégico colocado pela prefeitura para as pessoas poderem utilizar aquele espaço para, às vezes, numa pequena reforma, soltar um material de construção, um galho. E, infelizmente, as pessoas não estão tendo essa consciência e estão acabando jogando lixo. Tendo em vista que o caminhão do lixo passa 3 vezes por semana lá em Jafa, terça, quinta e sábado. Então eu falo assim, a própria população, conversei com o Paulo agora recentemente, sábado foi lá, limpou o eco lá, fez a limpeza total, e eu conversei com o Paulo também para ver se tivesse a possibilidade de colocar ou um sistema de câmera ali para poder ver a população que está jogando esse lixo ali, ou tipo assim, umas plaquinhas orientando que ali é proibido jogar lixo. Mas a gente está atento a essa situação, já conversei com o pessoal da unidade de saúde também, porque a própria população, no caso, que está acabando jogando esse lixo lá, entendeu? Obrigado pela parte.
Sim, mas assim, Rodrigo, você vê, se é um eco lá que é para descarregar o lixo... Não é lixo.
Se permite, segunda parte?
Sim.
Acho que talvez Vossa Excelência não entendeu. Ali era para poder fazer um depósito no sentido assim, material de construção. Sim. Porque tendo em vista que a população, no caso de baixa renda, não consegue, tipo assim, alugar uma caçamba, essas coisas que
Sim.
acaba ficando caro. Então seria para utilizar ali para jogar blocos, essas coisas, resto de construção, e depois, tipo assim, um galho, alguma coisa de árvore, entendeu? Jardinagem que faz a limpeza nos quintais. E não para jogar o lixo, entendeu?
Você lembra que antes tinha caçamba lá, né?
Eu acho que seria mais viável voltar a caçamba no local, duas caçambas, recolher ou fazer um lixão lá, fora daquele lugar. Permito, bacana, claro.
Não sei querer contrariar o presidente, mas, na verdade, para se jogar entulho tem que ser um aterro sanitário com aprovação da CETESB. A prefeitura não pode colocar um depósito dentro da área urbana sem aprovação da CETESB. Esse é o primeiro passo, né? Não sei se tem. Né? É, já que o presidente falou que ali é um lugar de descarte, né? Deixando bem claro que a fiscalização ela tem que ser feita pela prefeitura. É óbvio que os munícipes ele pode denunciar, né, a questão do lixo, mas se não tiver, né, os projetos aprovados sobre ali com as leis ambientais, ela não pode ser utilizada ali como um depósito, né, onde se joga lixo, entulho, etc. Né? Tanto é que o aterro de inertes ele foi encerrado as atividades a recente, né, até o presidente deve se lembrar, né, por estar inadequado de acordo com o laudo da CETESB. Então, eu acho que precisa realmente fazer um requerimento para saber se tem as aprovações, né, da CETESB, para que se possa, né, jogar os entulhos ali naquele local.
Sim, esse requerimento bacana, inclusive ele pergunta isso, né? E é o que eu disse, o lixo está sendo jogado ali no centro de Jafa, ao lado de escola, ao lado do lugar onde é trânsito de munícipes. Eu tenho recebido, Rodrigo, bastante fotos de lixo lá com larva, com bichinho, então precisa rapidamente tomar providência naquele local. Eu sei que você está fazendo a sua parte, mas eu peço que você pegue no pé do executivo para que tire aquilo lá o mais rápido possível. Obrigado, viu?
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Rodrigo Gutierrez.
Com a palavra o vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite à mesa, os senhores vereadores. Eu vou utilizar rapidamente a tribuna aqui, porque eu não poderia pedir a terceira parte para você, Fabinho. Então, Fabinho, essa preocupação, tanto eu como o Lucas também, a gente tem lá cobrado o pessoal da prefeitura a respeito desse aí, o pessoal acaba jogando lixo lá, entendeu? Tipo, e aí a gente precisa fazer uma campanha para a população, no caso, pedir, cara, né, que eles tenham um pouco mais de zelo, no sentido assim, o caminhão da coleta de lixo passa 3 vezes por semana em Jafa, às terças, às quintas e aos sábados. Então não tem a necessidade da pessoa ir lá e deslocar até o local e jogar uma sacolinha de lixo, um resto de... Então eu peço para a população, encaradamente no caso, que possa ter essa consciência no caso, que isso aí agrava, acaba catando, como o Fabinho falou, eu conversei bastante com o pessoal da Vigilância Sanitária também, o pessoal que faz inspeção lá, e a gente está trabalhando fortemente para acabar com isso. E eu poderia deixar aqui também comunicado à população que, em breve, aquele terreno que está sendo depositado ali, ele vai ser a futura moradia de baixa renda. A gente já, através do prefeito João Carlos, o vice-prefeito Flávio Pérez, a gente conseguiu viabilizar um projeto no caso e entramos na esfera federal e estadual solicitando a construção de novas moradias de baixa renda. Isso que é uma que eu venho pleiteando lá para o distrito de Jafa desde o meu primeiro mandato. Então, provavelmente ali será construída 48 casinhas.
Então, cobrado aqui, tanto para a gente manter no tema, né, e o próprio vereador, ele está saindo do tema. Então, só para deixar claro, quando chamar a atenção dos vereadores, que as pessoas...
Mas
também,
ô vereador, eu estou falando a respeito do... Não, estou falando a respeito do terreno. Não tem nada a ver. É que o senhor pediu...
Não,
o senhor não pediu a parte.
Pessoal...
É o tema. É você cobra e você tem que ir no tema. Ali não está falando de lixo. Não está falando de casa.
Tá, deixa eu só cumprimentar aqui, talvez o vereador não entendeu, presidente, você me desculpa nesse momento no caso, é que esse terreno que o Fabinho colocou aí, que falou que vai ser, se tem uma licença da CETESB, eu estou só comunicando no caso à população que a gente está trabalhando para acabar com esse problema, entendeu? No sentido de a gente poder trazer mais moradia para o distrito de Jafa.
Permite uma parte, Rodrigo?
Sim.
Logicamente que não vai ter essa licença, né, porque... Agora, eu preciso encontrar um meio, justamente porque o caminhão de lixo passa 3 vezes por semana. No caso dos inertes, não pode ser jogado ali. Então, isso dá uma forma de uma caçamba. Logicamente, quando você coloca uma caçamba, você não atende só as pessoas que não têm condições. Todos vão colocar lá. Só fica difícil essa situação. Então, é preciso encontrar um meio para que isso seja realmente retirado dali. Essa é a grande verdade, porque ali não pode pôr lixo. O lixo já é recolhido regularmente, as pessoas têm que ter essa consciência e precisamos da consciência da sociedade, porque o lixo já é coletado 3 vezes por semana. Agora, no caso do inerte, é preciso uma outra solução, porque se você coloca uma caçamba também, toda a população vai utilizar. Está livre para todos. Obrigado.
É porque assim, se a população não tiver a consciência, no caso, não tanto lá em Jafa como aqui em Garça também, o bairro Adrianita sofre muito com isso também. Pega aquelas estradas que vai lá para Adrianita, o pessoal utiliza para jogar lixo também naqueles... Então eu falo assim, a própria população tem que ter um pouco mais de consciência, a gente fazer um trabalho fortemente para que eles possam, no caso, estar descartando os seus lixos da maneira correta.
Uma parte, presidente.
Sim.
Presidente, temos uma excelente vigilância sanitária aqui em Garça. Conversa com a Liliane, lá da Vigilância. Quem sabe eles fazem um serviço ali informativo em Jafa. Já vai ajudar bastante. Obrigado.
Boa noite. Beleza. Eu conversei, o Marquinho, respondendo para você, com a gente, no caso lá de Jafa, né, a Josefa, no caso, que faz parte da Vigilância Sanitária, a respeito desse tema. E aí, a gente está procurando também, eu conversei com o Paulo no final de semana agora, e o pessoal da prefeitura foi lá, fez a limpeza certinha, para ver se pode destinar naquele local lá, tipo assim, ou umas câmeras de segurança, ou umas placas identificativas, no caso, para as pessoas terem mais consciência.
Permite mais uma parte?
Sim, Almeida.
Eu sou a favor, sim, do requerimento. O vereador tem razão, né? Porque se estão jogando lixo lá, alguma coisa está errada.
Está certo.
Né? Tanto lixo como inerte. Então, precisa uma solução adequada dentro da legislação. Obrigado.
Tá certo. Eu parabenizo o vereador Fábio Policinano pelo requerimento e pode deixar aqui registrado também que eu, o vereador Lucas Cateto, também a gente está sempre cobrando o pessoal da prefeitura para que aquele local seja conservado. Obrigado a todos.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem. Bom, o requerimento do Fabinho, eu entendi. Na verdade, ele está perguntando se ali, né, a prefeitura tem todas as licenças para que sejam depositados esses entulhos ou lixo. Né? Esse é o ponto que o vereador Fabinho está fazendo o requerimento, se é que eu entendi. Porque, veja bem, eu não sei se o presidente falou que a prefeitura pegou aquele local e deixou disponível para as pessoas. É isso, presidente? Você falou ou não?
Falei.
Assim, depois até a gente retorna lá. Eu não sei se o senhor falou enganado, mas a gente pode até retornar. Né? Parece que pelo menos que eu ouvi, não estou fazendo nenhuma afirmação ali. Eu estou falando que eu ouvi. O senhor falou que ali deixou destinado a prefeitura para que as pessoas jogassem entulho. Foi isso? Não, pois não, consulta lá. Não, sabe por quê? Porque assim, se a prefeitura deixou sem autorização, ela está cometendo um crime, né? Eu não sei se vocês recordam aqui, a prefeitura gastou mais de 460 mil ou 500 mil para, né, encerrar, 600 mil, né, para encerrar o aterro. Então, assim, na verdade, assim, se tem um local de descarte de entulho dentro da área urbana do município, ela tem que ter todos os licenciamentos. Eu acho que esse é o ponto principal, né, porque lixo e entulhos não pode ser descartado numa área urbana sem o licenciamento da CETESB. Mas vamos aguardar o requerimento do vereador Fábio, né, e para ver. Agora, se a prefeitura sabe, né, que as pessoas estão descartando lá, é óbvio que ela tem que fazer a limpeza e também deixar umas placas. E também a multa para quem jogar, né, esse lixo dentro da área urbana que não seja o local licenciado. Então, assim, eu acho que é importante ter uma fiscalização e se multar uma pessoa por estar descartando lixo no local que não é adequado ou licenciado para que você jogue o lixo, depois que uma pessoa for multada, eu garanto para você que nenhuma mais vai jogar lá, a não ser que, né, alguém, as pessoas desconheçam ou não vejam. Mas se tem conhecimento do vereador, tem que haver denúncia mesmo, porque, né, se o local não tiver licença, né, então acho que é interessante mesmo o requerimento para a gente saber. Mas enfim, vamos aguardar a resposta, né, e aí depois a gente comunica a prefeitura, né, com relação a isso, para que ou ela fiscalize o local ou ela, né, licencie um local adequado para as pessoas lá de Jafa jogar seus entulhos e lixo. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 760/2023, Lico, solicitando voto de congratulações e aplausos ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por instituir como feriado estadual o Dia da Consciência Negra, a ser comemorado em 20 de novembro.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 761/2023, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a reforma geral da praça localizada de frente à escola estadual professora Aneli Carbonieri de Andrade.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 762-2023, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de os idosos terem atendimento prioritário na UPA.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Fabinho vai.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Santos. Fábio Policinani, perdão.
Você quase acertou, eu só tenho um pouquinho mais de cabelo, né, Fábio? Bom, não muito também. Bom, vamos lá. Requerimento bom, viu, Fábio? Solicitando aí para que informe a possibilidade dos idosos terem um atendimento prioritário. Cara, eu vou ali, eu vejo pessoas idosas que não têm condição de esperar. Nós já temos uma lei federal que ela diz que tem que puxar para dentro e atender, né? Mas eu acredito que, por falta de instrução, segura um pouquinho lá. Sim. Tá? Posso estar falando besteira.
Sim. E, além do mais, lá na UPA eles jogam um pouquinho para cima ainda. O idoso que é azul, ele geralmente coloca um verde já.
Esses de azul é quando ele tem aquele monte de comorbidades,
não,
é
o
isso?
Azul, não, o azul, na verdade, é o que era para ser atendido na atenção básica e não tá lá na UPA.
Ah, entendi.
Entendeu? Então ele vai lá na UPA por um outro motivo, não chama médico na unidade.
Entendi.
Aí ele é classificado em azul, porque é leve, mas ele é colocado na frente de todas as outras pessoas em azul.
Sim.
O que depois do idoso é prioritário é criança, e o que antes do idoso é prioritário, por incrível que pareça, é presidiário.
Ah, sim, com certeza.
Segundo a lei é presidiário.
Sim. Eu queria aqui aproveitar o requerimento, não saindo fora, falando de atendimento, como o doutor mesmo relatou. Gente, quando for imposto de saúde o posto mandar para a UPA, não vai não, gente. Faça com que o médico do seu USF te atenda, porque senão a UPA fica parecendo um inferno, vou falar bem assim, lota, e os médicos não conseguem atender. Você sabe por quê? A pessoa vai no posto de saúde e o médico do USF, ele já sabe o paciente que é paciente dele. Só que aí chega lá, eles falam, vamos fechar porque tem reunião. Vai para a UPA. E aí ferra o pronto atendimento. Eu estou defendendo agora a equipe médica e a equipe que trabalha na UPA lá. De verdade, gente. É difícil. Eu vou direto na UPA, Marcelo sabe, todo mundo que está aqui sabe. Eu já cansei de chegar lá e perguntar para o pessoal que está sentado. Por que que vocês estão aqui? Eu estou com dor na cabeça. Você passou no posto? Passei. Mandou vir para cá porque tinha reunião. E você, tá com dor no quê? Com dor no pé. Por que que você vem na UPA? Porque o médico da unidade de saúde mandou eu vir pra cá. Gente, por favor, não faça isso. Faça com que o médico da unidade de saúde te atenda. Se negar em atender, procure um vereador. Se for necessário, chame a polícia. Mas não saia da unidade de atendimento. Seja atendido na sua unidade de atendimento. Porque se você for pra UPA, você vai atrapalhar. De repente, tem pessoa morrendo lá, que eu já cansei de presenciar, e a pessoa liga pra gente, que é vereador, e fala, eu fui no posto, mandaram eu vir pra UPA. Aí chega lá, pergunta, o que é o seu? Eu tô com dor de cabeça e faz uma hora que eu tô esperando. E a hora que a gente entra lá, os médicos estão tentando salvar uma vida. Então, por favor, queria pedir aqui pro pessoal do Caminho de Damasco, que se atente quanto a isso, e faça com que os médicos das unidades trabalhem um pouquinho mais. Não estou dizendo que não trabalhe, mas que pegue um pouquinho mais firme e pare de mandar paciente para a UPA. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Fábio Santos.
Com a palavra o vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente, todos os vereadores aqui presentes que nos assistem também. Eu fiz esse requerimento porque eu fui procurado por uma pessoa que levou a mãe até na UPA, né? E me relatou a situação que ela ficou mais de 2 horas lá esperando, né? E aí, antes de fazer o requerimento, busquei algumas informações para saber o funcionamento de atendimento. O doutor Marcelo falou muito bem, o Bacana também citou ali a lei, e o Fabinho também contribuiu bastante. Mas, pelo que eu entendi, o que aconteceu? Essa pessoa que faz a triagem, né, a enfermeira, ela que coloca as cores ali, né? Então, assim, eu peço nesse requerimento que possa haver um critério melhor que possa ser seguido por todos, né, ali que atuam ali, para que possa mudar a cor com uma cor mais rápida, podemos dizer assim. O doutor falou que normalmente são a cor verde, né, doutor? Que passa.
Permite, Juanfer?
Sim, permite.
Na verdade, depende do que ele tem, entendeu? Não dá para falar que cor que ele é. Mas eu sei que lá ele já tem essa sensibilidade. Se o paciente é idoso, classificado como azul, ele já vai passar na frente de todos azul, porque o sistema classifica assim.
Entendi.
É automático. Só que ainda as enfermeiras têm uma sensibilidade maior. Se esse cara é azul, elas geralmente agravam ele um pouquinho a mais, põe um verde, para ele passar na frente mais ainda.
Sim.
Porque a gente às vezes está falando de 100 pessoas para ser atendidas, né? Então ela já tem essa sensibilidade. Mas é do sistema, não tem nem como você fugir. O sistema determina que o idoso seja atendido primeiro.
Sim. Então, e nesse caso aí, não sei o que aconteceu lá no dia, mas foi mais de 2 horas esperando ali. E a pessoa estava começando a piorar. Então ele me procurou, eu falei que ia fazer esse requerimento, que ia falar com os secretários, né, também. Então é por isso que eu fiz esse requerimento aqui, para tentar buscar essa sensibilidade maior lá na UPA. Obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, mesa, diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha. Sobre esse tema, eu poderia discorrer aqui muitas horas, inclusive, porque é um tema a ser debatido no país inteiro. A gente precisa entender qual que é o modelo que a gente está trabalhando de saúde pública. Então, existem portas de entrada. A porta de entrada de urgência e emergência, a porta de entrada de atenção básica. O modelo que a gente atende na nossa atenção básica é a estratégia de saúde da família, que preconiza que o atendimento seja voltado à prevenção e promoção de saúde, com consultas agendadas, com exames, para prevenir possíveis doenças. Além disso, é colocado algumas consultas extras para que a pessoa que está lá numa simples dor de cabeça, que não precisa ir para a UPA, também seja resolvida. O problema é que tem algumas unidades que atendem lá suas 30 consultas de manhã, vamos dar um exemplo de manhã, mais umas 10 consultas de urgência ali para resolver na atenção básica, já são um total de 40. A OMS preconiza 16 apenas atendimento médico. Então imagina 40 dividido em 4 horas. Que prevenção que essa população vai ter? Que resultado futuro que a gente vai ter? Então a gente não vai ter. Então está enxugando o gelo, você concorda? Mas aí tem um outro problema. E essa pessoa que não foi atendida ali? Vai para a UPA, certo? Aí vai sobrecarregar o sistema de serviço da UPA, que é um pronto-socorro. Por isso que outras vezes eu cheguei aqui com algumas soluções, até apresentei para o executivo. Nós deveríamos ter um pronto de atendimento da atenção básica, para livrar toda essa demanda da atenção básica, dando prioridade aos idosos, que são os que precisam, né? Para a gente não fugir do tema. Então, se a gente tivesse um pronto de atendimento da atenção básica, toda demanda reprimida que não foi atendida seria encaminhada para esse local e a UPA ficaria somente com urgência e emergência funcionando como um pronto-socorro mesmo. Como existia no passado, antes de ter a UPA, acho que o Bacana vivenciou essa época aí, né, quando era vereador. Existia o pronto-socorro e existia um pronto de atendimento que era no postão. Então a gente precisa entender que não é que o médico da unidade de saúde não está fazendo o papel dele. Ele está no modelo.
Permite uma parte? Não só porque você citou meu nome aí com relação ao pronto-socorro, eu acho que eu fui um dos vereadores aqui que foi contra o fechamento do pronto-socorro quando naquela ocasião foi se instalar a unidade de pronto-atendimento. Na verdade, a unidade de pronto-atendimento, ela já diz, ela não é pronto-socorro. Ela é a unidade de triagem. Está, né, bem claro, se você ler sobre sobre UPA, você vai ver que ela é uma unidade de triagem. Nas grandes cidades, eu acho que o Almeida foi policial, ele sabe. Quando leva para a UPA para fazer a triagem, para levar para o pronto-socorro em alta necessidade. Então, quer dizer, a UPA ali, ela funciona aqui em Garça como pronto-socorro, unidade de triagem e também um hospital de internação.
E atenção básica também. Então, assim, a UPA realmente é um gargalo sem fim. A gente precisa rever, talvez, esse modelo de atenção e fornecer mais suporte para que a gente execute a atenção básica, pensando na promoção e prevenção, que a gente dê suporte para essas pessoas que são prioridades, de acordo com a classificação de prioridade, atenda a demanda reprimida e deixe a UPA trabalhar como pronto-socorro, já que a função dela hoje seria pronto-socorro mesmo. Ou cria um novo pronto-socorro para dar prioridade, deixar a UPA realmente como centro de triagem recebendo essas pessoas. É muito complexo o tema para a gente discorrer. Eu não acho que existe um culpado. O que eu acho é comprometimento, como o Fabinho falou, que tem que ter. Por exemplo, ele sabe como eu trabalhei no Rebelo. Se eu acabei meus atendimentos às 10 horas, alguém chegou às 11 horas, eu sempre atendi, né? Porque para que mandar? Vou mandar para a UPA. É a questão de um pouquinho de comprometimento também da equipe, né? De entender, de vínculo. E aí eu vou entrar numa outra parte, eu já te dei uma parte. Talvez se a gente mudasse a forma de contratação do médico para ele criar mais vínculo, sendo CLT aqui em Garça, a gente manteria os médicos por mais tempo e talvez essa população não ia tão para a UPA.
Se permite uma parte? Rapidinho. Você falou toda verdade. Eu me recordo quando você atendia ali no posto Rebelo, a minha mãe era sua paciente, eu nunca vi você ir embora e mandar paciente ir para a UPA. Obrigado pela parte.
Obrigado, Fábio. Então, às vezes, por quê? Eu era CLT, eu tinha vínculo lá, eu ia ficar muitos anos naquela unidade. Por quê? Existe uma certa segurança de emprego, né? Um certo comprometimento. Então, a gente precisa repensar que não ser CLT reflete na nossa condição de saúde futura. Isso é importante para refletir.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem. Bom, sobre a questão de saúde, desde o meu início do mandato aqui na Câmara, eu queria entender, né, sobre o funcionamento das unidades de saúde, da UPA, que naquela ocasião nem existia, era o pronto-socorro. Aí com o governo Cornélio, através do Rodrigo, trouxeram a construção da UPA aqui no nosso município. Ainda naquela ocasião, as pessoas questionavam a distância, né? Por que construir distante do hospital, se caso precisasse levar para o hospital, que lá onde existia o pronto-socorro, tinha que colocar na máquina e sair arrastando ali, né? Para o outro lado, não tinha uma via de ligação, enfim, foi bem, foi muito discutido sobre essas questões, mas sobre a prioridade aí, que é o teor do requerimento, todo mundo discutiu um assunto mais amplo aqui, mas como o doutor Marcelo falou, a discussão sobre essa questão de posto de saúde e pronto-socorro, né, a UPA, dá para discutir o dia inteiro aqui. Por exemplo, investimento, né, posto de saúde, ele tem, né, a possibilidade de realizar exame, por exemplo, disseram aqui uma dor de cabeça, né? Eu vou dar o médico vai dar um anador e vai mandar a pessoa embora. Ele não pode fazer isso, porque ele não sabe qual que é o sintoma dessa dor de cabeça. Ele não pode pegar a pessoa e mandar para casa. Ele vai mandar para a UPA, que lá tem, né, aparelhos para fazer exame. O doutor sabe o protocolo, o médico não vai pegar para falar, ah, estou com dor de cabeça aqui, mas está doendo demais, e o cara do posto vai falar assim, ah, toma na dor e vai embora. Isso não é. Existem protocolos, né? Eu falo isso porque eu estudei muito sobre essa questão de saúde. Inclusive, na Comissão de Saúde e Educação, o doutor Marcelo sabe do meu trabalho aí na Comissão de Saúde, sem, né, ser médico igual ele aí, que conhece muito mais, mas eu também entendo um pouco, porque estudei muito essa questão de saúde aqui no nosso município. A saúde, ela custa caro, ela não é barato, né? É muito investimento na saúde. Então, veja bem, a UPA, como nós disse, ela é uma unidade de triagem. Ali não era nem para funcionar o pronto-socorro. Então, ali, não, na verdade, a UPA é só o nome, né? Porque as pessoas ficam internadas ali vários dias, né, doutor? Eu já vi pessoas de ficar 10 dias internado dentro da UPA. Então, quer dizer, ali não é unidade de internação. Esse é bem claro, ali a pessoa é uma unidade de passagem. Então, as pessoas vão acumulando gente ali dentro, entendeu? E o que o vereador Fábio disse aqui sobre a questão de prioridade dos idosos, eu até comentei aí que existe a questão da urgência, né, ali. Pode ser que se entre uma pessoa mais nova que está com sintomas, né, já tipo de risco de morte. Então o idoso vai ter que esperar mesmo, se caso ele não houver, né, necessidade naquela ocasião. Então não é tão simples assim pedir uma prioridade, né, para uma certa idade, se bem que tem o estatuto do idoso, que tem que ser respeitado, né, e não é muito discutido. A gente fizemos várias audiências públicas aqui, trouxe a presidência do Conselho do Idoso, a gente já falou várias vezes isso, mas na realidade a discussão da saúde ela é bem ampla, porque ela precisa de equipamentos adequados, ela precisa de dinheiro de investimento, e tem uma questão principal do que não foi falado aqui. Número de médicos atendendo, por exemplo, né? E o tempo de demora que o médico, né, atende cada paciente. Isso o doutor Marcelo sabe, já foi discutido aqui várias vezes. Às vezes você chega lá na UPA, lá tem médico que atende 30, tem médico que atende 10. Então, por isso, às vezes, há essa demora. Então, veja bem, não é só a questão de passar o idoso na frente. É dos profissionais que estão trabalhando no dia. Então, assim, para a gente fazer uma afirmação... Eu sempre falo, quando eu faço uma afirmação aqui, eu vou in loco, eu vou lá ver o que realmente está acontecendo. Quando eu não vejo, eu nem comento. Porque a questão de saúde, a gente já viu aqui, né, discutiu várias questões, porque quando um familiar perde alguém, né, ele fica emocionado e ali ele faz várias acusações. Então... Por quê? Porque ninguém quer perder ninguém. Ninguém quer perder um pai, ninguém quer perder uma mãe, ninguém quer perder um irmão, um sobrinho, enfim. Então, aquele ali é um momento de dor. Então, eu falo assim, existem protocolos, existe tipo de atendimento e também precisa de médicos para atender toda a demanda. Eu acho que esse que é o fator essencial. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 763/2023, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de deixar uma unidade básica de saúde em plantão no período noturno, finais de semana e feriados.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 764/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a quantidade de atendimentos no Hospital São Lucas, na unidade de pronto atendimento, a quantidade de atendimentos na UTI, número de pacientes encaminhados para outras cidades e quantidade de exames feitos pelo tomógrafo todos no mês de agosto de 2023.
Pela ordem, presidente.
Pois não.
Esse requerimento é Dr. Marcelo Miranda e Lico.
Isso, esqueci de falar.
Verdade, amigo.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 765/2023, Ademar Kemper Conde Moura Filho, Antônio Franco Santos Bacana, Fabinho Policinani, Marquinhos Moreira, Pedro Santos. Solicitando ao Ministério Público da Comarca providências em relação à possível irregularidade cometida pela HBB e não encaminhar a esta casa cópia do extrato bancário analítico da conta 704231-4, agência 3064, Banco do Brasil, de titularidade da HBB relativamente ao exercício financeiro de 2019.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 766/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar cópia do comprovante de recolhimento de taxas ou impostos do uso exclusivo pela Jetflex PPA do melhor espaço físico, imóvel e turístico, incluindo a concha acústica da cidade, nas datas 16 e 17 de outubro de 2023, evento Piramba Jetflex.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 767/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao presidente da Câmara informações sobre os valores gastos com a Semana da Inclusão da Pessoa com Deficiência, realizada pela Escola do Legislativo.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 768-2023, Lico, solicitando o voto de congratulações e aplausos à editoria do Grêmio Teatral Leopoldo Flóis pela reativação e trabalho desenvolvido, trazendo vários eventos para o nosso município, sendo um esforço para a estrutura de lazer e eventos da cidade.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 769...
Pela ordem, esse requerimento é repetido.
Qual?
769, é o mesmo do anterior.
É, é o doutor Marcelo Miranda e Lico, né?
É, é o mesmo requerimento?
Que o 764.
Isso. O senhor queria fazer a retirada dele?
É. Antônio,
por favor.
Repetiu aqui.
Consulto os senhores vereadores sobre a retirada do requerimento número 769. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifeste. Está retirado o requerimento 769, de autoria do vereador Dr. Marcelo e vereador Lico. Próximo requerimento.
Requerimento 770-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando à excelentíssima deputada estadual Analice Fernandes para que efetue gestões junto ao governo do estado de São Paulo, com a finalidade de contemplar o município de Garça com o projeto da carreta da mamografia no programa Mulheres de Peito, garantindo acesso à população de nosso município e este importante serviço de saúde.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, vereador doutor Marcelo Miranda.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Bacana pelo eleito a essas duas deputadas da carreata, principalmente que nós estamos chegando no Outubro Rosa, o mês de prevenção e promoção de saúde da mulher, né? Então a gente precisa entender que mamografia também é importante para esse mês. E eu gostaria de dizer que em março desse ano o Vinícius Camarinha também já fez esse pleito, conseguiu a aprovação dessa carreata. E a gente gostaria muito dessas duas deputadas fortalecendo essa vinda dessa carreata para o município. Então, gostaria muito que elas recebessem esse pleito e incentivassem que essa carreata chegasse à nossa cidade.
Permite uma parte. Dia 15 de fevereiro, eu fiz o requerimento solicitando a intervenção do deputado Ricardo Madalena para que enviasse a carreta da mamografia. E aí, com o advento desse requerimento, eu até fiz uma ligação para o pessoal da assessoria dele, que disse que as DR, o governador, ele cortou essa questão dos deputados. Então, ele pede, além do deputado, que o prefeito faça aí uma justificativa junto à DRS de demandas, números de exames, para ele poder selecionar, que é muita... muitas cidades solicitando e pouco tempo, tá? Obrigada, viu?
Perfeito. Então, eu acredito que esse trabalho entre os deputados tem que se fortalecer cada vez mais. Eu acho que, mesmo que não seja uma coisa distribuída agora gratuitamente mais fácil, como era antigamente, eles poderiam brigar lá para que fosse retomado esse processo. E acredito que essas duas deputadas, por serem mulher, elas podem... ter uma conotação mais forte nesse pleito. Assim como o Vinícius já conseguiu um certo adianto, acho que o prefeito poderia se articular para que isso viesse para o município. Eu discordo eu não sei, na verdade, se tem a demanda reprimida no município. Eu não tenho esse conhecimento. Mas eu acho que era importante ser levantado, então, por nós, para entender qual que é essa demanda reprimida. Se essa demanda reprimida, ela tem a quantidade suficiente para ser executada na nossa PPI aqui em Garça, mas se não tiver, então é mais uma justificativa para que a gente consiga essa mamografia.
Permite uma parte. É difícil, nós temos necessidade, nós já foi solicitado várias vezes, eu me lembro que em 2021... o vereador Ademarzinho também solicitou, eu fiz vários pedidos e eu não vi essa carreta aí em 2 anos e meio que eu estou aqui na casa. E é um serviço que a população precisa, né? Nós temos carência desse mamógrafo aí aqui na cidade. Obrigada,
viu? Eu concordo que não é pela demanda, é uma busca ativa, né? É busca ativa, né? É busca de casos novos. Então, assim, acho que, de qualquer forma, mesmo não tendo uma demanda reprimida, era muito importante vir para a cidade.
Consulta o senhor segundo secretário, os oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam e que nos ouvem na internet. Bom, não tem, doutor, é com todo respeito ao senhor, não tem nada a ver sobre demanda reprimida, tá? Esse não é o ponto da carreta. A carreta, ela incentiva pessoas que não foi fazer o exame ainda a ir lá buscar esse serviço. Então, é outro ponto. A demanda reprimida é obrigação da prefeitura, através, né, do sistema de saúde, ela tem que, por obrigação, prestar esse serviço. Isso é um ponto. Pois não.
Quem falou da demanda reprimida foi a vereadora Elaine.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa carreta aqui, que eu trabalhei com o Abelardo Camarinha, com o Vinícius Camarinha, mais de 20 anos, né? Tem vereador que está conhecendo o Vinícius agora. Inclusive o prefeito foi eu que levei ele lá dentro do gabinete. Ele nem conhecia Vinícius Camarinha, nem Camarinha, né? Então isso é um ponto. Então, assim, a gente andou aqui com o Vinícius, com o deputado, a vida inteira. E a carreta não é uma novidade, não. A gente já trouxe aqui várias vezes. Você olhar requerimentos meus aí, até mesmo porque quando o governador era o Márcio França ainda, quando o Alckmin saiu, o vereador era o Márcio França, aí o Vinícius perdeu a eleição em Marília, assumiu o gabinete lá em São Paulo, o pai dele era líder do PSB, eu era o presidente do PSB em Garça. Então nós temos uma história aqui, longa, se for contar aqui, vai ficar contando, né? A vida inteira. Então assim, o que acontece com a carreta de mamografia, ela tem um serviço do governo do estado. E a Dani Alonso, por mais que eu não seja do partido dela, eu tenho um bom relacionamento com o Neno, que é o assessor do Capitão Augusto. Eu tenho um bom relacionamento, né, com o próprio Capitão Augusto, que é da bancada do rodeio, que ele é amigo particular do Marco Brasil. A gente se encontra em vários rodeios, né, durante o ano passado, esse ano, em vários eventos. Inclusive, ele mandou 400 mil aqui para investimento na saúde do município. Mandou por conta própria. Conversei com o Neno semana passada, nós vamos estar juntos na próxima semana. Então, assim, eu tenho um bom relacionamento com a assessoria do Capitão Augusto e com a própria Ana Nuz.
Vereador, o teor do requerimento próximo, no caso, seria para outra deputada, que seria a Dani Alonso. Esse momento
aqui, não, esse aqui é para a deputada
Analise Fernandes.
Também, as duas.
Então, mas o senhor fez dois requerimentos, no caso, com o mesmo teor. Os dois requerimentos.
Discute global, depois cancela o outro, problema.
Beleza.
Não precisa nem fazer a leitura.
Tá? Não, tranquilo.
Porque é o mesmo teor. Tá bom, presidente? Então, veja bem, a gente está pedindo aqui, inclusive, o Outubro Rosa é o mês que vem, é o mês da prevenção, né? E no câncer de mama, enfim, de aproveitar, né, a oportunidade para que, inclusive, já falei com o Neno sobre isso e a deputada Dani Alonso, ela tem muito bom relacionamento com o governo do estado, entendeu? A Analise também, que é a deputada, onde o pai do vereador Ademar é assessor, já falei com ele também, entreguei o ofício em mãos. Então, veja bem, a gente está buscando, né, que essas lideranças tragam o caminhão aqui da mamografia, porque já veio várias vezes já. E é importante que venham. Se os vereadores também, né, lutarem por isso também, como a vereadora disse que fez requerimento, o Ademar fez, outro vereador fez, ótimo. Né? Que traga esse caminhão para que as pessoas que não fez ainda o exame ou que não buscaram e não está dentro dessa demanda, que façam esse exame, que é uma atração, trazendo o caminhão para cá. Então você incentiva as pessoas a ir lá buscar, né, esse tipo de exame. Mas enfim, parabenizo todos os vereadores que buscaram teve a iniciativa, aliás, de buscar, né, através dos deputados, que esse caminhão venha para cá, né, para que a gente possa, né, entregar esse serviço. Eu sei que o serviço já é feito, né, doutor? Aqui no, na própria, nos próprios meios de saúde aqui do município, mas sempre há uma demanda muito maior, né? E pessoas que nem, tem mulheres que nem procuram,
né? Ou por falta de informação, de repente porque não tem o problema e não faz esse exame de prevenção. Mas enfim, parabenizo a todos os vereadores e que continue buscando, porque esse é um atendimento às mulheres aqui do nosso município, à nossa população. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, esse assunto é pertinente. Parabéns pelo requerimento, bacana. É, no mandato passado, a vereadora relatou que fez o pedido e até agora não foi atendido. Nós fizemos um requerimento aqui, requerimento 1271 de 2019, dia 18 de novembro de 2019. Quem assinou fui eu, Pedro Santos, Paulo André Fané, Patrícia, Reginaldo Parente e Wagner. Na ocasião, a carreta veio e ela ficou instalada ali no lago artificial. Eu acho ela de grande valia, de muita importância. Por quê? A população tem esse interesse. De repente, a pessoa não tem o tempo de estar indo até o hospital ou procurar o atendimento, mas ela vai ver a carreta ali, isso vai incentivar. É o que o Bacana disse, vai incentivar a pessoa estar indo ali fazer o exame. Então, assim...
Permite uma parte?
Permito.
O que eu disse foi que desde 2021 a carreta não voltou.
Sim.
Primeiro por conta da pandemia, que ela foi suspensa, e eu lembro que várias pessoas aqui nessa casa fez o requerimento. Antes da pandemia, ela funcionava desse jeitinho aí.
Sim.
Fazia o pedido, ela vinha. O que eu disse foi que a partir de 2021 eu não vi mais a carreta aqui.
Sim.
Então houve uma suspensão do serviço por conta da pandemia. Depois voltou, mas a demanda era muito grande. Eu sei porque eu perguntei para o assessor, a assessora do deputado Ricardo Madalena, porque que eu estava pedindo e não vinha. E eles disseram que a demanda estava grande e o governador suspendeu. E agora, de novo, por advento deste requerimento, eu liguei lá, porque eu fiz o pedido em fevereiro. Já era para ter tido alguma resposta. E o que ela me informou, a Carmen da assessoria, é que precisa de também justificar, a prefeitura justificar junto à DRS. É isso que eu falei, vereador.
Na época, vereadora, eu e a Patrícia fomos até Vera Cruz conhecer a carreta. É muito boa. E também recebemos a mesma resposta que você. E na época a prefeitura fez todo o trâmite para que pudesse vir a carreta. Então, precisar da minha assinatura, dos demais aqui, vamos assinar todo mundo junto e pedir para poder vir essa carreta para o município. É muito importante, sim, com toda certeza. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabrício.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Senhor presidente, vereadores, todos aqueles que nos acompanham, minha fala aqui vai ao encontro com a fala do vereador Bacana. Eu acho que é exatamente o que ele falou aqui. Que eu acho que essa união de esforços, né, cada vez mais traz garça para o cenário do pedido. Tem um vereador pedindo, dois, três, quatro, cinco, dez deputados, eu acho que isso ajuda a fazer com que as coisas aconteçam, né? O que o Marcelo trouxe aqui, eu vou colocar na tela para vocês verem aí, ó. O pedido da carreta, mamografia, feito pelo deputado Vinícius. Desce, por favor, Fabiano. Lá embaixo. Só para ver a data. Olha lá. Vinícius, deputado Vinícius Camarinha, põe o nosso secretário de saúde, feito em abril deste ano. Tenho certeza que com esse pedido, juntando o pedido de mais outro deputado, de outro deputado, e pedido de outros vereadores, eles vão olhar para a Garça e falar, ó, tem vários pedidos, acho que é importante a gente enviar lá, né? Dando aí atenção para cada deputado que possa estar fazendo esse pedido, porque eu tenho certeza que se chega no secretário um pedido, ele olha de um jeito. Se chega 10 pedidos, ele olha de outro. Então tá aí, pedido do deputado Vinícius, mais uma vez corroborando com a intenção dele de sempre estar perto do nosso município. E também parabenizo aí, como disse o próprio vereador Bacana, todos os vereadores que fizeram esse pedido. Esse pedido aí é de abril. É abril que tá ali, né? Abril desse ano. Sabendo que ia ter 3 de abril de 2023, segundo o deputado, ele me mandou esse documento, mandou para o doutor Marcelo também, falou, Rafael, a gente está adiantando os pedidos porque tem muita cidade, muita demanda por conta do período que ficou sem a utilização por conta da pandemia. Então, vamos adiantar os pedidos aí. E está aí mais um pedido. E junto com os pedidos feitos pelos vereadores, aí tenho certeza que a carreta vem. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento é o 772, né?
É, o vereador Bacana, sobre a retirada do requerimento 771.
É, pode tirar? Senhor presidente, não é retirada.
Ah, tá.
Eu já coloquei assim, que dispensa a leitura porque o requerimento é o mesmo teor.
Tá.
Tá bom. 772/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar qual o trabalho feito pela produtora Leon.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 773/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito a possibilidade de proceder manutenção dos dispositivos de iluminação da Avenida Paineiras.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 774/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito a possibilidade de proceder manutenção da estrada que dá acesso ao bairro Itiratupã, tendo em vista suas más condições de trafegabilidade.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem. Bom, esse requerimento sobre o bairro Itiratupã foi das pessoas que trabalham com transporte escolar, né? Tem até o áudio aqui de um motorista, né? Gostaria até que o Fabiano colocasse as fotos, ele me enviou as fotos, né? Da estrada do Itiratupã. E ele falou que quem está fazendo a manutenção lá, se eu não me engano, é algumas pessoas lá, não sei se é empresa ou não, da estrada, porque estava bem difícil passar por lá. Inclusive, até o próprio prefeito respondeu no requerimento que eu fiz, se vocês vão recordar, do transporte de um aluno lá, que a perua não estava passando. Isso é uma resposta do próprio executivo. E aí, devido à estrada. Né? E eu até falei assim, ó, pode até dei risada, né? Que ele falou que podia trazer prejuízo para o pirueiro e para o aluno, né? É óbvio, né? Os dois vai trazer, se não arrumar a estrada, vai trazer prejuízo para o pirueiro, né? Mas mais para o aluno ainda, que precisa estudar. Entendeu? Então, veja bem, essas fotos aí foi o próprio motorista que me enviou. Tem até os áudios, não vou colocar, acho. Gente, acho que acabou ainda chamando a minha atenção. Falou, olha, vocês vereadores aí, tem que fazer alguma coisa pra gente aqui, né? Aí eu falei, não, fica tranquilo que eu vou colocar o requerimento lá. Mas enfim, né, o presidente aqui mora lá em Jafa, o Cateto tá aí também. Pode cobrar junto, né, com as fotos aí que estão aí também. Eu acho que é interessante mais vocês cobrar lá, porque vocês moram lá, né? Eu só fiz o requerimento porque foi um pedido de um pirueiro, né? Então, assim, até... Não quero nem passar na frente de nenhum vereador. Não tenho essa intenção, não sou antiético. Eu só fiz mesmo porque foi enviado no meu WhatsApp e sempre eu ligo pro Cateto, né? Quando acontece alguma coisa, eu falo, ó, Cateto, você está em Jafa aí, dá uma olhada, mas foi em cima do requerimento, não teve como falar para você dessa vez. Mas enfim, estou colocando aí, espero que.
Permite, parte.
Pois não, Cateto.
Eu também recebi bastante reclamações, já tenho requerimento também. Já passei também para o pessoal, o secretário responsável. O pessoal tá, diz que vai dar uma atenção lá para a gente. Mas é sempre bem-vindo, sim, bacana. Até porque você conhece todo mundo também, o pessoal te procura. Então, tranquilo, cara. Tudo que entra aí para ajudar a população é bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela parte.
Fala assim pro Rodrigo e pro Cateto, não quero nem. Vocês podem ver que eu nem faço requerimento lá em Jafa.
Ele me permite,
é muito difícil. Né? Pois não.
Eu acho que o vereador pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Acho que tudo que vem somar a cidade, ninguém vai se incomodar com isso. De forma alguma. Se alguém falar da unidade de saúde que eu trabalho, da UPA, eu nunca me incomodei, porque é importante, que às vezes é uma visão diferente com acesso a algumas pessoas diferentes, grupos de pessoas diferentes. Então, eu acho que a gente não precisa ter esse capricho, né? De achar que é só porque é da minha, o bairro, da minha cidade. Se eu tivesse um pleito, por exemplo, que fosse da sua rua, você ia achar ruim? De jeito nenhum.
Não, eu não estou nem falando que é capricho nem nada. Assim, o que eu falo é, veja bem, doutor, foram eleitos dois vereadores lá em Jafa, o qual as pessoas respeitam muito lá. Eu só estou justificando aqui para que não haja nenhum conflito de vaidades, né? Eu sei que não vai haver. Muito difícil fazer requerimento de Jafa, se vocês olharem aí no meus... No, dentro aqui, desde quando eu estou na Câmara, é um ou outro aí, quando vem em cima, geralmente eu ligo para o vereador Cateto, né? Quando alguém fala alguma coisa, fala, Cateto, você está sabendo disso? Dá uma olhada lá.
Uma parte bacana.
Pois não.
É que eu só queria cumprimentar, o requerimento é muito bom, sim. Eu não estou reconhecendo, será que era naquele trecho que fizeram o melhor caminho? Porque nós temos ali a vicinal, que dá acesso ao bairro Tiratupã, aí nós temos várias que dá entrada ali, entendeu?
Então, eu não posso dar essa informação que eu desconheço ali, eu conheço o bairro Tiratupã.
Estou vendo muita árvore ali, parece que é um trecho que foi feito o melhor caminho e estava sem terminar, mas parece que agora está muito bom lá. Eu não sei se é lá exatamente, obrigado.
Sabe a parte?
Pois não.
Não que eu discorde do Marcelo, mas eu vou ao encontro do senhor. Eu acho importante esse respeito aí, não que a gente não vá atender que nem um caso que nem esse, você não conseguiu avisar ele a tempo.
Foi próximo
aqui. Nosso requerimento. Nós temos dois vereadores lá, né? Então eu admiro. Eu acho que é importante esse respeito de localidade, de condição. Não precisa deixar de fazer, que nem é o caso. Mas se um dia puder falar com o vereador da cidade, do distrito, eu acho interessante, né? Está mais próximo das pessoas também?
Não, sim. Eu só estou falando que eu não quero deixar. Eu quero deixar claro aqui que não é nenhuma provocação aqui com os vereadores. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 775-2023, Marquinhos Moreira. Solicitando voto de congratulações e aplausos a todos os funcionários da Unidade de Saúde da Família, Região Oeste, Dr. José Barbosa, pelo excelente trabalho desenvolvido em prol de nossa população.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 776-2023, Ademar Kempo Marconde Moura Filho, solicitando ao prefeito informar qual a previsão para a conclusão do reparo que está sendo realizado na rua André Luiz, altura do numeral 723.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 777-2023, Ademar Kempo Marconde Moura Filho, solicitando ao prefeito informar quando será encaminhada a esta Câmara o projeto tratando do piso salarial aos profissionais de enfermagem.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, senhor que nos assistem, né, as pessoas que trabalham na área da saúde, a gente está vendo aí, né, todas as várias prefeituras já sancionando, né, esse novo piso, né, esse aumento do piso salarial dos profissionais de enfermagem. Veja bem, hoje eu conversando com uma pessoa, até abordou eu sobre esse assunto, perguntando quando Garça vai, né, já conceder esse piso salarial. E eu não li a pauta todos os requerimentos e pegou de surpresa aqui, eu achei interessante, mas existe um prazo, né, para a prefeitura poder já fazer os pagamentos do piso salarial. Eu não, o vereador Fábio disse que é hoje, o último dia, né? Pois não?
Permite uma parte, vereador? Eu conversei com uma pessoa do sindicato hoje e ela me relatou que hoje seria o último dia.
Ah, que bom. Inclusive, esse tema eu vou levar quinta-feira no meu podcast. Eu convidei o Aristeu Carriel, que é o presidente de saúde. Ele ficou de dar resposta se vai estar presente, o enfermeiro, enfim. Acho que é interessante esse assunto aí. É bom, né? Essa valorização da categoria. As pessoas estão buscando, né, essa valorização desde a época da pandemia, né? Todo mundo que trabalhou, arriscou, muitos perderam a vida, né, por causa da pandemia, e busca aí, faz muito tempo, né, essa valorização. Eu falo sempre que quando você vai dar algum incentivo, valorizar o profissional, é através, né, do aumento de salário. Não tem como você valorizar o profissional sem aumentar o salário. Né? Ninguém vive de tapinha nas costas, ou de um abraço, ou de um churrasco, ou de algum presente. Né? E sim, melhorar os seus vencimentos para que ele possa, né, dar uma vida melhor para sua família, para seus filhos, com mais dignidade. Então, eu não vejo valorização do trabalhador que não seja o aumento de salário. Né? Esse é o ponto fundamental. E como foi prometido já, né, pelo ex-presidente, e até hoje as pessoas aí estão aguardando. Espero que o prefeito aqui, ele aplique, né, o mais rápido possível esse novo piso salarial, porque eu vejo aqui, né, na casa, né, falando sobre valorizar a saúde, valorizar o atendimento, valorizar o profissional da saúde, né? Mas nós temos que buscar a valorização através do quê? Do pagamento justo, né? Que eu acho também que não é tão justo assim para quem trabalha no serviço que, né, salva vidas, que está ali correndo risco também de pegar doença, de alguma coisa. A gente vê o doutor Marcelo aí, sua dedicação no seu trabalho, vejo lá, direciono a ele, porque é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, sei o seu trabalho na pandemia, né? Teve até, pegou o vírus e passou muito mal, trabalhando, né, doutor? E levando, né, para dentro da sua casa. Você tem seus filhos lá, tem mulher, tem tudo. Então, assim, eu não vejo que seja uma coisa absurda, né? E poderia até ser muito mais pelo risco que o profissional corre. Mas, enfim, se é isso, tem que ser aplicado, né? É só uma manifestação aqui, para que o prefeito aí, o mais rápido possível, aplique o piso salarial desse profissional de saúde. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, o doutor Marcelo Miranda.
Boa noite a todos e boa noite principalmente aos profissionais de enfermagem que ainda estão nos assistindo. Eu acho que eu tenho muitos trabalhos, filhos, mas a única coisa que está me tirando o sono todos os dias, e os vereadores aqui estão de prova, os secretários também estão de prova, é justamente esse piso da enfermagem. Se existe uma coisa justa hoje sendo trabalhada, é que esse piso seja adequado. E recentemente, de inúmeros diálogos que eu tive com o prefeito e com os secretários, recentemente eu tive uma positiva em relação ao tema, que será, sim, desenvolvido esse projeto de lei para ser enviado à apreciação da Câmara. Eu quero analisar o contexto para entender quais serão os profissionais que serão beneficiados, como as OS serão trabalhadas, como os profissionais estatutários serão contemplados, para que eu consiga ter um conhecimento de causa para passar para essas pessoas. Porque, além de eu perder todo o meu tempo de folga correndo atrás desse tema, e não é perder tempo, e sim lutar por um direito que eu sou profissional da enfermagem, né? Há muitas pessoas desconstruindo informações, né, dizendo que eu sou totalmente contra. Em alguns grupos que eu vi até de WhatsApp da enfermagem, publicando, o doutor Marcelo é contra o piso, de forma alguma. Se tem uma pessoa que é a favor do piso, essa pessoa sou eu. Por ser enfermeiro, por trabalhar aqui em Garça como enfermeiro por 3 anos, por ter familiares enfermeiros, por ter amigos enfermeiros, por ter perdido muitos enfermeiros na pandemia como colegas, e essas pessoas, sim, são heróis e merecem ser valorizadas financeiramente. Se existe um movimento contrário a isso por parte do Executivo, tenha certeza que eu serei opositor a esse movimento. E o prefeito sabe disso. Temos um ótimo relacionamento e eu tenho certeza que ele vai me ouvir. Eu tenho certeza que esse projeto de lei será trabalhado da melhor forma para contemplar toda a equipe da enfermagem. Amanhã teremos uma reunião, eu espero sair com boas notícias dessa reunião. O que estava faltando na definição era somente o pleito daquele recurso que faltou a mais ser definido, de quanto que viria e quando viria. Eu sei que só faltava isso para definir o projeto de lei ser estruturado.
Permite uma parte, doutor?
Por favor.
Concordo plenamente com as palavras do senhor, a palavra do Bacana, a respeito do tema. Nunca trabalhei na área de saúde, mas trabalhei na área de trânsito. O trabalho do enfermeiro, do médico, trabalho que tem que ser muito valorizado. O trabalho que vocês desempenham é em prol da vida, trabalho humanitário, um trabalho de respeito às pessoas. Então eu vejo com bons olhos que está caminhando bem. E é como o senhor disse, às vezes desconstrói, né? O que eu não entendi muito bem é que esse piso nacional, ele foi estabelecido pelo governo federal. Né? Então cabe ao governo federal repassar esse dinheiro, essa verba, esse orçamento, para que seja pago aos profissionais de saúde. Pelo que eu tenho acompanhado, isso não chegou. Se chegou, chegou de forma ainda
insuficiente.
Obrigado.
Mas que aí o executivo trabalhe no projeto orçamentário dele, que seja contemplado para os próximos anos e que se isso chegue mesmo que os recursos de alguma outra área seja diminuído. Mas esses profissionais têm que ser valorizados, aí eu vou dizer mais o porquê. Quando eu disse da forma de contratação médica pode mudar inclusive os indicadores do município de saúde, a qualidade de atendimento, imagine a valorização de toda uma classe da enfermagem. Quanto de recursos serão economizados pelo excelente atendimento que essas pessoas prestarão sendo valorizadas? Quantas pessoas serão acolhidas de forma melhor? Serão acalentadas, serão cuidadas, serão tratadas de uma forma diferente. E isso vai refletir na saúde do município, diminuindo o indicador e dando um recurso, sobrando recurso de outra forma. Então, não vai ser um gasto a mais, vai ser uma economia para o município valorizar esses profissionais. Então, eu peço encarecidamente ao executivo, trabalhe isso da melhor forma possível, o quanto antes, e o que já chegou, que seja repassado de forma integral para todos.
Consulta o senhor segundo secretário, os senhores oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, vamos lá. O requerimento ele é pertinente. Muito atrasado, muito demorado. Todas as cidades em volta da gente aí já estão com o piso aplicado, tá? Ninguém é Deus aqui para falar que... Não tem milagre. É, o governo federal já mandou, já conversei hoje com o pessoal do sindicato, é pagar. Simples assim. Não tem que costurar nada, remendar nada, não estou desmerecendo, Marcelo, mas eu entendo que é uma lei federal, todas as cidades já aplicaram, para cá não veio nada, todo mundo perguntando, você perdeu o sono? Eu também. Porque eu vou direto cobrar o pessoal da enfermagem. E agora é hora deles cobrarem a gente. É bonito ver o servidor da área da saúde lá trabalhando? Maravilhoso. É bonito eles virem aqui serem homenageados? Sim. Mais bonito é ver cumprir uma lei federal e o repasse está aí. Aí fica difícil. Sindicato vem, bate de um lado. População vem, bate do outro. E fica... Fábio, por que vocês não fazem nada? O executivo vai fazer. Vereador aqui nenhum vai fazer nada, ao não ser votar algum projeto se vier para cá. Mas a obrigatoriedade é do executivo. Vamos cobrar o executivo? Vamos cobrar o executivo, como disse o Marcelo Miranda. Vamos cobrar? Sim. O dinheiro tem que ser repassado? Tem que ser repassado. Agora... Tá atrasado. Não adianta falar que vai fazer enfrentamento do empoderamento. Aí fica difícil. Ficar fazendo enfrentamento do empoderamento tem prazo. E segundo eu conversei com o pessoal do sindicato hoje é o último dia. E aí? Será que amanhã vai vir uma novidade de que aconteceu um milagre? Alguém virou Deus e fez algum milagre? Porque não é nada de milagre, é só repassar o dinheiro. Concedo.
É, você falou com o pessoal do sindicato, também tive hoje conversando com o pessoal do município, principalmente o pessoal da finança lá. Você sabe quanto que veio? Você chegou a ver o valor que veio?
400 e poucos mil.
Você sabe o valor que era necessário para fazer e cumprir com o que foi
dado pela própria legislação?
Rafael,
deixa eu terminar uma parte. Estou perguntando só porque uma forma de esclarecer é o seguinte, que às vezes a gente vai dar uma informação aqui que não é precisa.
Sim,
então,
daria.
É importante as pessoas saberem que veio R$400 mil, como o senhor disse, mas que o montante que era para ter vindo era aproximadamente quase 600. Então, esses 400, a gente precisa ter uma ideia de que essa divisão entre os meses vai faltar valores. Né? Então, isso é importante que as pessoas saibam. Veio 400, sendo que teria que ser um valor de quase 600. Esperamos que venha, né, esse restante para que a gente possa repassar exatamente para essas pessoas que tanto precisam.
Sim, daria 100 e poucos mil por mês. Mas a prefeitura complementa tanta coisa.
Se permite.
É muito simples, manda o projeto para cá que a gente aprova e faz o repasse. Aprova, repasse aí para tanta coisa errada. Se
permite uma parte?
Sim.
Não, a gente está falando de recurso, só para deixar claro aí para o doutor Rafael aí, ou doutor vereador, né, que não deixa de ser doutor. Mas enfim, o prefeito ele comprou a FAEP, está pagando 120 mil por mês para o dono da FAEP, né, um prédio que está parado e não tem nada. Mas enfim, é só observação. O lance, veja bem, o vereador ele tem razão, né, que o governo federal ele coloca, né, um valor a mais para ser responsabilidade, né, do prefeito repassar esse dinheiro, né, através do salário para os trabalhadores da saúde, porém, os recursos ele não é suficiente. Né, isso daí está claro. Mas o que a gente fica discutindo aqui é porque o prefeito também... pelo menos eu não vi, pode ser que os vereadores aí devem saber. Ele não deixa claro isso daí para as pessoas, então fica essa discussão. Ó, tem ou não tem? Tem ou não tem? Ó, é obrigação? Tem que cumprir? Então veja bem, tem que cumprir a lei? Tem que cumprir. Ele vai ter que aportar recursos próprios do município para complementar esse dinheiro que veio do governo federal a menos, né? Para atender toda essa demanda, enfim, o prefeito ele tem a responsabilidade, né? E os funcionários da saúde eles não têm culpa se o problema é do prefeito ou do governo federal. Eles querem que seja cumprido a lei, se tem prazo, o prefeito ele pode fazer o pagamento, né? E depois ele entra com ação contra o governo federal para, né, eles fazer essa reposição.
Acabou.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, eu venho aqui complementar o que o vereador Fábio colocou. Né? Não há muito o que discutir, muito o que falar com os vereadores. É uma lei federal. É uma lei federal. Diferente do piso do magistério... Eu até concordo, o recurso não veio do piso do magistério, então a prefeitura teria que arcar 100% com o dinheiro da educação. Mas, nesse caso, através da lei número 14.581 de 2023, o governo federal está repassando, sim, o recurso para fazer o pagamento do piso. Não é o suficiente? É R$400 mil que não é o suficiente? Concordo, vai faltar um pouco. Falta, mas lembro que recentemente eu também subi a essa tribuna e disse, prefeito, pega o que vem e repassa aos enfermeiros. O que o senhor vai responder de pegar um recurso federal que o senhor recebeu para esse fim e repassar para os enfermeiros ao qual o governo está repassando? Onde que o senhor perde nisso? Gente, é uma lei federal. É uma lei federal. Podemos conversar. Quando o senhor vai fazer? Qual a melhor maneira? Como o município vai fazer para dar uma contrapartida? Para recuperar esses R$200 mil para conseguir o valor de 100% do repasse do piso? Beleza. Mas esses R$400 mil tem que ir de uma maneira ou de outra. Porque o dinheiro veio para isso. Vai deixar na conta para devolver no final do ano? Vai devolver no final do ano o recurso que veio para os enfermeiros? Gente, às vezes a gente fala, nossa, a gente não pode plantar desinformação. O vereador Fábio, o que nós vereadores podemos fazer? Fiz a semana passada. Eu encaminhei essa demanda para o Ministério Público. Porque se o recurso não está sendo feito, não está sendo passado, né? Se é uma lei federal, o prefeito diz em outros assuntos, eu vou discutir isso na justiça. Né? Ah, 200 mil reais aí que tá faltando pros enfermeiros. Porra, esses dias aqui a gente voltou aí um projeto de lei repassando dinheiro pra circular, gente. Uma empresa particular. Agora pros enfermeiros aí que todo mundo fica falando, não, os enfermeiros fazem um trabalho lindo. Os enfermeiros fazem um belo trabalho. A valorização dos enfermeiros. Valorização na teoria. Porque na prática, na hora de honrar quem que tava ali na luta na pandemia... Pera aí, nós
você
temos
é de uma
que...
parte, vereador?
Pois não.
Mas eu acho que é isso mesmo. Né? Não ouvi em momento nenhum dizendo que ia segurar esse dinheiro e não ia repassar. É que estava esperando chegar, né? E a hora que ele chega agora, né? Chegando, vai ser repassado. Porque onde estava o problema, vereador? Vários prefeitos da região, inclusive de fora daqui do nosso estado de São Paulo, Nordeste, que repassaram lá quando foi aprovado, passaram um aperto nas contas recentemente, porque, olha, se eles tivessem passado, o governo federal demorou 5 meses para mandar. Então, quanto dinheiro chega na conta? Eu tenho certeza que o prefeito vai passar, vai fazer o que com o dinheiro? Né? Guardar onde? Então, a sua fala vem ao ponto com a ideia, é isso mesmo, o dinheiro vai ser repassado. É, eu só trouxe uma informação aqui para que as pessoas estejam cientes de que o valor prometido pelo governo federal não veio em sua totalidade. Se vai mandar, se vai experimentar, é uma discussão que a gente vai ter depois. Mas lembrando que o valor que o governo federal tinha que mandar na totalidade não foi mandado, que eram 400 mil reais. E vai ser passado, obviamente, a esses profissionais.
Recebi um ofício, eu solicitei, assim que nós começamos a discutir em relação ao piso da enfermagem, eu fiz um ofício para prefeituras questionando esse ponto, e eu recebi um ofício do município dizendo que o dinheiro não seria o suficiente, que estaria estudando o que fazer com o recurso, mas não afirmou que seria repassado. Nós tivemos uma reunião aqui com o prefeito, esteve nessa Câmara Municipal, e foi dito que ele não teria certeza que iria passar assim. Foi dito aqui nessa casa.
Permite uma parte?
Pois não.
Eu estive presente nessa reunião, e o que eu ouvi dele é que ele estava aguardando a chegada desse dinheiro. Teve aí, estamos falando que nós esquecemos aí que teve um imbróglio jurídico nesse tempo todo aí, foi suspenso, o Supremo Tribunal entrou na questão, e aí o que ficou aguardando? A questão do dinheiro efetivamente entrar nos cofres públicos. Foi isso que ficou se aguardando. E eu me lembro dele falar que nem...
Eu vou só concluir que falta só 15 segundos, tá? Então, resumindo, aguardava o dinheiro chegar, o dinheiro chegou. E aí, prefeito, cai na conta dos enfermeiros quando?
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bom, primeiramente eu dirijo a palavra ao doutor Marcelo. Viu, Marcelo? E é a primeira vez que eu vi a notícia, eu passei para você... pelo WhatsApp, né, para nós fazermos um requerimento juntos, independente da bandeira da saúde, nós somos profissionais da saúde, e eu sei que você, Marcelo, sempre estava lá discutindo, vendo as notícias, né, para deixar bem claro aqui, e esse requerimento já faz 15 dias, é que eu tive alguns embrulhos na semana e fui assinar agora. E eu sei que você fez nas semanas passadas aí, e os outros vereadores também, deixando bem claro. Eu lembro que... Nessa reunião que foi feita aqui com o prefeito, ele falou muito do CMN, né, e de responsabilidade fiscal. Acho que o Pedro estava aqui, outros vereadores também estavam. E que ele estava realmente preso nessa responsabilidade fiscal, porque ele não poderia resolver de uma hora para outra e colocar e inteirar o dinheiro. Mas aí que fica uma situação, né, a responsabilidade fiscal fica nesses impasses, né, de quando é lei federal. Não é, Pedro? Como você mesmo falou aqui, que ele repassou um dinheiro numa empresa sem licitação. Não é verdade? E eu acho que o enfermeiro deveria ser, não só os enfermeiros, mas também até os professores, né? Deveria ter esse aporte, né? Esse diálogo. A audiência pública que foi feita aqui, você anota aqui, no meu diário aqui, a audiência da enfermagem, do piso da enfermagem, onde... Tivemos aqui alguns dados, no dia que foi feito, que é o valor de R$ 295 mil mensais, né, e o valor de 3 milhões anuais. Foi muito discutido aqui, o Marcelo, a Elaine estava aqui, certo? E o repasse que foi dado aqui para o Fabinho foi de 400 mil, foi 425 mil. Né? E pelos meus conhecimentos nas cidades vizinhas, como Marília, se não me engano, Garça recebeu um pouco a mais do que Marília. Né? Até estava falando para o Marcelo aqui no canto. Oi? Proporcional. Foi a mais. Né? Então eu tenho informações aqui. Técnicas, né, de pessoas do Legislativo de Marília, que me falaram, olha, Garça recebeu, acho que 20 e poucos mil a mais aí, né, então, do que Marília. E se não acontecer, às vezes o Poder tem que ver se o Poder Executivo, ele realmente fez o cadastro, porque às vezes o Poder Executivo falha em não fazer o cadastro, né, estou resumindo dessa maneira, mas eu acredito que ele não ia dar uma dessa, né, principalmente na altura desse campeonato, né, tinha que ser muito amador para dar uma dessa mesmo, né. Então, o apoio do piso da enfermagem tem que ser direcionado principalmente aos profissionais. A Comissão da Saúde, na audiência do piso da enfermagem aqui, fizemos algumas considerações, né? Onde lei é lei e deve ser aplicada. Temos que sempre acionar o Ministério Público, é uma das falas que eu fiz, né? O que o prefeito fez até naquele momento, se ele acionou o Ministério Público, se ele fez alguma reivindicação, né? Então, tem que cumprir, como o Pedro Bacana que disse, o Fabinho disse, o município tem que sinalizar, de alguma maneira, usando políticas públicas com diálogos para os profissionais, não só para os nossos vereadores. Eu acredito que a presença do Poder Executivo em audiências públicas é falha, isso eu digo até, né, mesmo, né, Bacana, a gente era da Comissão da Saúde, quantas audiências fizemos aqui, a gente ficou falando para o vento. Né? Vento não, eu falo assim, para a população. Mas o Poder Executivo deveria estar presente, deveria falar não só para os vereadores, fazer reunião particular, mas deveria fazer uma reunião pública, uma audiência pública. E a audiência pública é ouvir as pessoas, ouvir os profissionais. E com certeza respeitando os tempos de fala, de pergunta, que às vezes ele tem essa dificuldade. Mas a gente ajuda, às vezes, vocês muito ajudam aqui, dando seu tempo para ele responder. Então, fico aqui as minhas falas sobre esse tema, e que nós, vereadores aqui, com todo o respeito ao Dr. Marcelo, viu, Marcelo, a gente sempre está conversando sobre esse assunto, bacana, o Pedro também, assim, o Fabinho, a Comissão da Saúde, e podemos aí pontualizar, né, a ponta da lança, para que nós possamos conseguir aí. Não só os enfermeiros, mas... parte, por favor, bacana.
Não, a audiência pública também, no caso da nossa Comissão de Finanças, ela pode fazer também com relação a especificamente ao salário, porque ela trata-se de um valor que está dentro do orçamento. Mas eu acho que a questão, assim, o assunto ele já está bem, bem claro, né? Então acho que tem que ser aplicado mesmo. Obrigado.
Obrigado a você. Um abraço.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores. Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Cumprimento, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. Esse é uma bandeira do Dr. Marcelo, junto aí com todos os demais vereadores. E a gente sabe, eu principalmente sei, que valorização de servidor público é dinheiro mesmo, é aumentar o salário. E aí nós tivemos aí no final na transição de mandatos, um tal de um piso nacional, como outros pisos vieram. E a diferença, como foi dito aqui, é que nessa questão houve o repasse do valor, entre aspas, pelo menos teoricamente, que a gente sabe que o governo federal anda prometendo muito e demorando aí para cumprir as metas dele e o dinheiro no próprio município. Então, houve essa contrapartida de mandar o dinheiro, repassar esse dinheiro para os municípios. O que aconteceu? Por que está tão demorada essa questão? Houve várias intempéries, várias situações que foram suspensas, nós caminhamos juntos com tudo isso, todos nós, vereadores aqui, nos tivemos informados nessa questão do piso, foi suspenso, depois foi autorizado, depois foi estudado, e assim essas coisas vêm se enrolando aí já quase 10 meses. E o que se esperou, o que o prefeito municipal se esperou e se aguardou? A efetivação desse dinheiro aqui nos cofres do município. E o que veio? Veio 400 e alguma coisa, 425, para pagar maio, junho e julho, se eu não me engano, que eu anotei aqui agora, maio, junho, julho e agosto. O dinheiro para ser incrementado para o piso nacional ser incrementado aqui no município, seria 800 mil anualmente. Então, a gente percebe aí uma diferença de valor. Foi repassada essa continha aí para todos nós e a gente viu que há uma diferença grande entre 425 e 800 mil. Mas está no executivo, é uma lei federal, foi autorizado a fazer esse repasse e acredito que o executivo não vai se eximir dessa responsabilidade. Né? Como ele vai fazer, eu não sei. Eu sei que, inclusive, alguns meses atrás, houve um novo chamamento do Ministério da Saúde, pedindo informações para o município, mais atuais, porque o que ele tinha lá era fora da realidade do município aqui, e talvez essa nova informação que foi passada para o município, para o Ministério da Saúde, traga valores novos e atualizados. Quando? Ninguém sabe. O que nós sabemos é que é uma lei federal e acredito eu que o prefeito municipal vá dar um suporte e uma resposta para essa lei que é impositiva. E aí nós estaremos vendo, aí o prazo é até dia 30, nós estaremos vendo o que foi discutido e qual foi a decisão do nosso prefeito para repassar aí para o piso. Então a gente sabe... Quem que pediu?
Sou eu.
Só um minutinho. A gente sabe que está previsto 4.750 para 44 horas e 3.325 para 30 horas. Marília fez um projeto de lei, eu estive acompanhando agora, ele vai repassar para aqueles apenas que recebem a menos do piso, nada mais óbvio. Talvez por conta dessa situação real de Marília, é que o repasse veio menos que Garça, porque Garça todos aqui trabalham e ganham menos que o piso nacional. É uma tristeza isso, mas acredito que estamos prestes a ver uma situação corrigida. É desumano até, para quem trabalha diuturnamente e dá um pouco dá muito de si ali na saúde do nosso município. Tenente, por favor.
Seria o ideal que esse valor do piso nacional já fosse já incluído no salário dos profissionais. A gente vê que não é isso que acontece. E nós temos aí mais algumas questões que é insuficiente, que nós temos aí direitos dos profissionais, que é férias, são férias, FGTS, todos esses valores ainda precisa ser levantado, recebido, para que seja repassado. Obrigado.
É muito triste categorias profissionais lutando por piso nacional. E a gente sabe que, em contrapartida, a lei de responsabilidade também é um limitador. Mas dinheiro está aí e ele vai fazer alguma coisa. Obrigada.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Peço a palavra. Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público presente, o Regis, Marcão, esqueci o nome da munícipe, seja bem-vinda aí à Câmara. Miriam, né? Seja bem-vinda sempre, está sempre aqui. E o pessoal que nos acompanha pela rede social. Bom, pagar ele vai ter que pagar, porque se não pagar o pessoal, corre o risco de fazer greve. Corre o risco aí do pessoal da saúde, são bastantes, né? Então, esse é um ponto, né? Pagar tem que pagar mesmo. Essa bandeira aí da saúde, estou vendo a fala dos vereadores, tudo, eu acredito que todos os vereadores levantam a bandeira da saúde. A gente vê um monte de requerimento ofício aqui, saúde, posto de saúde, exame e tal, todos os 13 vereadores levantam essa bandeira. Impossível alguém que não levante a bandeira da saúde. Agora, executivo aí, no meu ponto de vista, vou deixar meu posicionamento, ele já deveria aí estar se posicionando em redes sociais de repente, né? Tem as páginas, quando tem algum tema importante, vai lá, faz um vídeo, uma matéria, tal, posta. Então, esse tema da saúde aí seria importante já estar se posicionando a respeito disso aí. Agora, deixa um prazo quase final aí, quase final, para se manifestar a respeito do piso de saúde. E os profissionais ficam só observando, né? Por exemplo, em Marília aí,
eu tava observando. Importante valorizar o pessoal também do Sim Saúde. Eu vi lá, vou até mencionar o nome, Aristeu Carriel, a Tininha, Silvano, o pessoal, tudo aí. Até o Juliano da Campestre estava lá em Marília também, usando a mídia, né? É, falando um pouco lá, brigando, né? Defende também essa bandeira aí também, da saúde, estava lá, eu tenho observado aí bastante também. E conseguiram lá, junto com o apoio aí dos vereadores e assim por diante. Bom, agora, o executivo aqui em Garça, na verdade, não precisava nem de requerimento dos vereadores. Por exemplo, o Ademar apresentou um requerimento, que é um pedido dele, né? O Pedro apresentou, eu queria apresentar pedido, outros vereadores também. Ah, já tem um pedido igual, vamos estar aguardando a resposta de tal vereador. Todo mundo quer saber a resposta aí e o respaldo do que vai ser feito. Agora, o executivo aí tem que se manifestar, valorizar o pessoal aí, ver se consegue, se é necessário, enviar a Câmara pedindo esse repasso, igual o vereador Fabinho disse aqui, encaminha aqui que nós vamos aprovar. Difícil alguém vai reprovar. A gente vê aí, foi mencionado pelos vereadores aí, vários projetos aqui, né? Precisando aí, aprovando para comprar isso, comprando aquilo, né? A gente vê uma frota de carro aí, zerinho aí, na cidade. É o projeto da Raptur, que o vereador comentou, né? Bacana aí. Tantas coisas, então, seria válido o executivo encaminhar aí essa diferença. Nós aprovamos aqui e vida que segue aí. Eu acredito que venha dar tudo certo, até porque o município tem uma arrecadação forte, né?
Você permite uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Eu tive uma informação aqui da Tininha, do sindicato lá. Ela disse que o dinheiro já está na conta desde o dia 22 de setembro. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador. Eu ia até perguntar para a vereadora que veio com os dados. Então já são os dias aí, né? 22 de setembro. Então acredito que ele vai se posicionar. O vereador comentou, vai pagar onde o dinheiro vai ficar. Tem que pagar mesmo, porque se não pagar, o dinheiro está na conta.
Permite uma parte.
É perigoso fazer greve. Eu vou só concluir. É perigoso aí o pessoal fazer greve e aí a população que vai... ter um respaldo dessa forma. Não há necessidade disso. Permitido, vereador.
Para até agradecer a informação do vereador Fabinho, que às vezes a gente fica falando de um lapso temporal muito grande, e aí ele trouxe a informação do sindicato que o dinheiro chegou no dia 21 de setembro. Dia 22 de setembro. Então, faz o quê? 3 dias. Então, agora sim tem com que se ver que efetivamente o governo federal trouxe o dinheiro, o suporte, né? E o que o executivo vai fazer com isso. Obrigada, viu?
Obrigado, vereadora. A fala do vereador, o que ele tem que fazer é pagar. Tem que pagar aí o pessoal da saúde. Isso aí a gente já sabe que tem que fazer, né? E mandar essa diferença aqui, se for necessária essa documentação, para a gente aprovar e depois resolve o que vai fazer, tá? Que eu acredito que dinheiro para isso tem. E sem falar no mérito aí do pessoal da saúde, né? Sem falar no mérito. Muitos aí perderam vida.
Vereador, aqui, mais uma parte.
Vereador, é rápido?
É.
Por gentileza.
Dinheiro tem desde há 3 dias atrás. É bom frisar isso, né? Obrigada.
Obrigado. Mas pode procurar meios, né? Pode procurar meios aí dentro da lei e encaminhar para cá para a gente estar aprovando e vendo o que pode ser feito. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Gostaria de convidar os senhores vereadores para assumir a sua bancada para a gente poder fazer a votação global dos requerimentos.
Cadê? Vamos começar? Pedro.
Falta o vereador Pedro Santos. Chegou. Agora em votação. Em votação global, os requerimentos. Vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão no tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto de sua livre escolha e do interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Novamente, diante aqui da tribuna, eu cumprimento o presidente, a mesa, os vereadores, o público que presente está nessa Casa de Leis e o pessoal que nos acompanha de forma remota. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que Garça é a 37ª cidade mais sustentável do Brasil. Acho um ponto a ser colocado aqui, porque a gente fala de muitos assuntos, de muitas situações e serviços que o município oferece, que tem necessidade de melhora. Então, a gente às vezes critica muito a condução das coisas, e quando vem notícia boa, a gente esquece de divulgar. E saber que Garça está entre uma das cidades mais sustentáveis aqui do Brasil é uma situação que nos traz, assim, muito alegria, principalmente na questão da sustentabilidade, um assunto que é muito urgente. A gente hoje está passando por um calor, previsão aí de muito mais a temperatura atingir altos índices, e a gente vê o quanto é importante a gente tratar da natureza e tratar da sustentabilidade dentro de um município. E a cidade de Garça, ela atingiu 60,25 de um total de 100. O nosso nível de desenvolvimento sustentável é um dos maiores do país. Olha como são precárias as condições de outras cidades, não é? Com tão pouco nós já atingimos níveis tão altos, então todo mundo é responsável pela natureza. Lembrando que são 5.570 municípios e estamos na 37ª posição, apenas 3,17 pontos da liderança geral do Brasil. São Caetano do Sul é o maior índice de toda a região. Então é muito importante a gente trazer essas questões. O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades destacou a saúde de qualidade, água potável, saneamento, energia acessível e limpa, redução da desigualdade, cidades e comunidades sustentáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água e paz, justiça e instituições eficazes. Isso quem diz é o Índice de Desenvolvimento Sustentável. Então é muito importante a gente estar aqui à frente falando desse ponto aí. É um elogio para o nosso município e a gente tem que divulgar. A segunda questão que eu gostaria de dizer aqui é a relação que nós tivemos no dia 16 e 17. Nós tivemos um evento particular que é a PPA Piramba Jetflex. Né? É um evento de natureza particular e foi junto com a ONG Piramba, que desenvolveu, junto com uma parceria do Rotary, a diversidade, equidade e inclusão. Então foi um evento fantástico, parabéns para a organização, parabéns para todos aqueles parceiros que aportaram valores, investiram no evento, e foi um evento de sucesso. A gente pôde perceber pelo público que passou pelo local aí durante os 2 dias e deixou aí um gostinho de quero mais para o próximo ano. Também venho aí ressaltar o desempenho da Escola do Legislativo na Semana da Inclusão. Foram três dias de muita palestra, conscientização, discussão sobre a situação. Esse ano foi dado ênfase à questão do autismo. Então, nós tivemos outros eventos com outros mandatos na Escola do Legislativo que tratou o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Tivemos uma ênfase aí ao deficiente físico. E este ano a escolha foi para o autista. Então foi tratado bastante situações que poderiam melhorar. Foi trazido um palestrante mega reconhecido aí no Brasil inteiro, Marcos Petri, youtuber da Globo Global, que tem vários vídeos na Globoplay. E a gente vê o quanto é importante eventos como esse aqui no nosso município, tratando com 430 pessoas dentro de um teatro, e todas essas pessoas que ouviram essa palestra saírem satisfeitas com o que foi repassado. Fico muito feliz de participar dessa Escola do Legislativo.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Gente, eu não ia levantar, porque nós temos uma outra sessão, mas eu queria tratar de um assunto aqui que me deixou incomodado a semana toda, a respeito da sessão da semana passada. O advogado que veio representando a empresa, ele usou de um tom que me deixou muito incomodado. Isso aqui é uma casa de leis. E eu me senti coagido. Sabe quando a pessoa usa um tom de que se vocês abrirem a boca, se vocês falarem, PPP, você não pode chegar numa casa de leis impondo? Eu acho que tinha que ter sido um pouquinho mais humilde.
Se permite uma parte, Zé?
Sim, bacana. Então,
inclusive, nós vamos abrir uma CPI novamente, só porque ele falou isso, para pedir o extrato bancário. Só porque ele veio aqui e falou isso, então... É a casa de leis, aqui eu tenho que respeitar os vereadores, foi eleito pelo voto popular. E ele mal conhece Garça e mal conhece a história do Hospital São Luís.
Sim, a gente...
Dizer que a HBB salvou o hospital, isso daí é uma mentira deslavada, né? A verdade é que a HBB entrou aqui só com papel, né? Ela pegou um hospital com todos os equipamentos, só com o CNPJ, nada mais. Inclusive, nem o acerto dos funcionários está até hoje sem receber. Então, para deixar bem claro isso daí. Mas fica tranquilo que nós vamos dar resposta para ele através da CPI. E quem sabe ele vem aqui novamente defender, né, a HBB, porque ele está ganhando para isso. Né? Na verdade, quem devia convocar o presidente da instituição, não trazer um advogado. Né? Inclusive, eu quero colocar aqui, ó, que quando vi um advogado defender uma instituição que está cheio de BO, inclusive no Google, para que o procurador jurídico também esteja aqui como advogado dessa casa. Obrigado.
Sim, bacana. Inclusive, eu iria relatar essa situação. Por quê? O nosso procurador jurídico estava de férias, tá? E nós estávamos sem o procurador jurídico da casa. Isso fica pior ainda. Então, eu entendo que nós, vereadores, não podemos ficar descobertos deste auxílio. Nós somos a Câmara mais enxuta que existe. Um procurador para 13 vereadores. E... eu queria deixar aqui registrado que ele induziu ao erro quando ele disse que estava arquivado. E quando ele desceu aqui, eu falei para ele: você sabe que não está arquivado o processo, o inquérito de Garça? E ele disse: não está. Então, ele induziu ao erro. Eu disse isso a ele. Então, assim, ele errou. Isso é induzir a população acreditar em alguma coisa que não é verdade. O inquérito está aberto. Deixa eu só concluir, bacana. O inquérito está aberto, sim, senhor. Continua aberto. Lá no fundo, ele falou, o homem aqui, o outro advogado também falou. Porém, é aquele negócio. A partir da hora que você induziu ao erro e não deixou ninguém mais utilizar a palavra, o Pedro não usou, eu não usei, ninguém usou uma vez só e acabou... fica a palavra de quem falou por último. Então isso me deixou muito incomodado. Queria pedir aos vereadores para que quem quiser aí, tiver uma imaginação, vamos assinar junto, criar um projeto de lei, para que nós tenhamos um suporte, ou quando o nosso procurador jurídico não estiver na casa, não tenhamos esse tipo de convocação. Eles não podem vir aqui sem aberto.
Permite, rapaz?
Permito, bacana.
Ah, e outra, ele ficou falando, ia ser uma arena de rodeio. Eu quase falei para ele, podia ser um presídio também, né? Vai saber, né? Se não fica ninguém. Né? A gente viu. E assim, é até o cara assim, foi. Ele falou assim que escreveu um livro e tal. Ué, manda ele fazer alugar um teatro aqui, né? E vir vender um livro, né? Nem conhece o livro, né? Eu acho que ninguém conhece, né? E ó, se tiver que estudar direito, eu vou estudar a filosofia, né? Não vou estudar um advogado. É que eu mal conheço.
A parte, Pedro.
Fabinho, exatamente. Eu me senti extremamente incomodado, porque não consegui fazer as perguntas que eu gostaria de fazer, né? E as perguntas que eu fiz, ele não respondeu. Então, infelizmente, eu me senti incomodado por esse ponto. Eu fui injustiçado durante aquele dia.
Sim, eu estou fazendo essa colocação, senhores vereadores, para que nós possamos nos policiar a respeito dessa situação, tá? Queria deixar bem claro aqui que eu fiquei muito incomodado pelo jeito que ele falou, usando termos politicamente, tá? Mas eu espero que isso não ocorra novamente. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Marquinho Moreira.
Com a palavra o vereador Marquinho Moreira.
Novamente, boa noite, presidente, vereadores, público que acompanha, presidente pela rede social. Bom, Fabinho, é aquela situação, né, que foi até comentado, que trabalha com deputado estadual, federal e tal, é tipo isso, quem são esses vereadores aí da Câmara Municipal de Garça, né? Já tivemos aí a situação aí, aquela Câmara aqui, ninguém manda na Câmara aqui não, quem manda aqui é o povo, os vereadores que trabalham aqui dentro do Legislativo. Já teve as situações aí, vereador Fabinho ouviu palavra que não queria. Teve situações de querer impedir o vereador de fiscalizar. Passou o projeto, reprovamos aqui, tá? Os vereadores reprovam a maioria. Então, são situações aí desagradáveis. Agora, se os vereadores respeitam um ou outro aqui, por favor, pela ordem e tal, não tem posicionamento como esse, meio agressivo assim, de uma forma. Então, acredito que tem que ser revisto aí. Como eu disse a semana passada, precisar da minha assinatura para esse foco, tem minha assinatura. Falei do trabalho lá do hospital, realmente o pessoal faz o atendimento, os funcionários do hospital, tá? Agora essa parte de documentação tem o meu apoio no que for necessário para estar averiguando e estar fiscalizando. É a mesma situação do impeachment aí que o vereador Ademar encaminhou. Ele pediu aí a documentação para que fosse avaliado e verificado se existe alguma coisa e tal. E foi reprovado aqui nessa casa de leis. Então, é o mesmo foco, tá? Eu vou falar aí sobre algo bem rápido aí, sobre o ar-condicionado aqui da Câmara Municipal, tá? O vereador Pedro Santos aí foi presidente aqui na casa, fez a parte dele. Depois veio o irmão Wagner, né? Se não me engano, fez a parte dele na Câmara. Veio o Rafael Fabretti, fez a parte dele, né? E agora o Rodrigo Gutierrez aí, o nosso presidente, que tá indo muito bem na Câmara fazendo a parte dele. Em algumas situações aí, ele fica entre a cruz e a espada aí, e até respira meio fundo aí para resolver as situações, que não é fácil não, tá? De presidente a gente sabe que a dificuldade é grande. Agora, ó, esse ar-condicionado aí, eu tô vendo a vereadora Elaine aqui, tá suando aqui, o cabelo não para no lugar. Desculpe até, vereadora, ao modo, por ser a única vereadora da casa, a gente vê que é desrespeitoso até. Podia colocar um ar-condicionado, né? A Câmara tem recurso para isso, não é pouco. A gente sabe que chega no final do ano, eu já vi comentário aqui, olha, uma das câmaras mais enxuta do município, aqui da região, é enxuta. Mas por que que é enxuta? Porque não compra o ar-condicionado, né? A gente vê os funcionários aí em cima, aí se virando os 30 aí. Daqui a pouquinho vão parar aí, cair a pressão aí de repente. Calor terrível. Presidente, por gentileza, compra o ar-condicionado já, essa semana já. Entre em contato, né? Eu sei que tem pedido anterior, eu não sei de que forma vocês podem ver, mas vamos pedir, né, um ar-condicionado para receber a população. Por exemplo, se alguém pedir a parte, eu vou até...
Permite uma parte.
Eu vou só concluir para não perder o raciocínio, o fio da meada. Hein, vereador Cateta? Vamos receber Sebastião Santos aqui, deputado estadual,
partido meu, partido do Marcelo Miranda, vereador, atuante em Garça, a população vai vir para cá. Vai vir a senhorinha do bairro, vai vir o pessoal. E o pessoal, um calor desse, imagina só quem vier de terno. As mulheres gostam de vir colocar aquele terninho bem arrumado aqui na Câmara, né? O pessoal gosta de vir na Câmara e eu fico pensando como que vai ser aí sexta-feira. Permitindo, vereador.
Vereador, o senhor está coberto de razão. Eu fico muito feliz com a sua colocação. A gente vê o quanto é importante o ar-condicionado aqui para receber... Para receber outros convidados. Nós já tivemos sessão aqui com um promotor de justiça que passou calor. Então, a gente sabe que cada dia mais fica, a temperatura vai aumentando e aqui é muito abafado, né? Obrigada.
Obrigado. Bom, o presidente está anotando aí, tá? Está chegando agora, a gente não vai jogar a responsabilidade tudo em cima dele, porque tem muitas coisas que deveriam ter feito e, de repente, por causa do tempo, alguma coisa. Mas está na mão dele agora, né? A responsabilidade está na mão dele de colocar um ar-condicionado para a gente aqui. Esse carro da Câmara Municipal também já é outro assunto também. Será que o prefeito pode colocar esse carro lá no desfile 7 de setembro, o carro da Câmara? Será que pode? Eu vi o vereador Ademar comentando, não sei se vai dar tempo aqui, que usa o subsídio para ir atrás de recursos. Eu também uso o carro, uso o subsídio, a gente usa... Mas é bom ter um carro bom, de repente, para ir atrás de recursos, que aguenta chegar, pelo menos, em São Paulo. Esse carro, eu não sei se aguenta, deve estar aí, né? Que veja uma forma, de repente, de melhorar essa parte. Agora, sobrar no final do ano, devolver o dinheiro para o executivo, sim, faz parte. Mas que veja aí o que tem que ser feito para melhorar a Câmara também. Melhorar as necessidades aqui da Casa de Leis, tá? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores. Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa diretora, senhores vereadores, público presente, público que ainda nos acompanha pelas redes sociais, que vem essa tribuna, serei breve, mas foi uma sessão hoje muito proveitosa e eu externo aqui a minha alegria porque nós votamos aqui hoje 7 itens e os 7 itens falava de recursos oriundo de deputados estaduais para o nosso município, tanto para as entidades como a PAI, como para a saúde básica do nosso município. Agradecer, gratidão ao capitão Augusto, por várias vezes estive reunido com ele, com a sua assessoria, e ele disponibilizou para o nosso município R$400 mil para fins da saúde do nosso município. E pode ter certeza, capitão, que eu ainda vou continuar cobrando muito mais do senhor, porque em todas as suas candidaturas, o senhor foi muito bem votado no nosso município. Então, espero que o senhor tenha condição de disponibilizar ainda muito mais recursos em prol da nossa sociedade. Agradecer a todos os deputados que foram citados aqui hoje. A Letícia Aguiar, deixo aqui também a minha gratidão, não conhecia ela, vim conhecer agora durante aqui essa minha estada nessa casa. Ela abraçou Garça, tenho certeza que nos próximos anos estará sempre junto com a gente, disponibilizando recursos e possibilitando que o nosso munícipe tenha recurso, tenha condição de ser bem cuidado. Logicamente, não poderia citar aqui o deputado Vinícius Camarinha, sempre o mais votado aqui no nosso município, mas sempre empenhado, constantemente enviando recursos em prol da nossa cidade. Deixo aqui o meu agradecimento a todos. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem, eu venho aqui complementar a fala da vereadora Elaine relacionada à Semana da Inclusão desenvolvida pela Escola Legislativa. Tivemos aqui na terça-feira um fórum, incluindo todas as secretarias, entidades, a PAI, pais de pessoas especiais, autistas. Tivemos na quarta-feira um evento interno na PAI com música ao vivo, com piscina de bolinha, né, em parceria com as secretarias. E o ápice, acho que dessa semana, foi a palestra que aconteceu no Teatro Municipal para mais de 400 pessoas, sendo 95% professores da rede. Então, acho que foi unânime, falando com todos os professores, foi unânime a qualidade do evento e o quanto que esse evento pôde contribuir para a formação desses profissionais, que já possuem uma condição, que já possuem um conhecimento, porém, conversando com todos ali, todos os quase as que eu consegui conversar, elogiaram muito o evento. Queria agradecer... Queria agradecer, já vou até adiantar aqui, presidente da Câmara, tá, Rodrigo? Agradecer pela parceria que, como presidente, você tem dado para a Escola Legislativa, que a função da escola é transformar o ser humano, o garcense, a região, em pessoas mais instruídas. E esse evento foi destinado aos profissionais da educação do nosso município. Então, tenho certeza que isso é um investimento que foi feito. E se algum professor achar não gostou, tragam ele aqui que eu quero ver. Tenho certeza que se perguntar em um por um, todos vão elogiar.
Permite uma parte, Rafael?
Permito, sim.
Então, tive a oportunidade de estar conversando com alguns professores. Teve professor que chegou a falar para mim que no seu estudo na faculdade, nos seus 4 ou 5 anos de faculdade, não participou de uma palestra tão importante na vida dela, no caso, e onde que a mãe do palestrante também deu uma aula de sabedoria, no caso, falando da vida dele completa. Então, eu quero parabenizar você, a Elaine, no caso, por estar à frente da Escola Legislativa e ter trazido esse evento, no caso, para a nossa cidade.
Eu agradeço, presidente, agradeço a Elaine, minha vice-presidente na escola, e dizer que essa é a função da escola e vai continuar sendo: preparar o garcense, a população, para ser pessoas mais instruídas. A Escola Legislativa tem essa finalidade, né, de fazer com que nós tenhamos um município mais inclusivo, mais preparado. A palestra, de fato, foi excepcional. Você ouviu de um autista, ele ensinando a gente como tratar um autista. Então, eu acho que foi o ápice da semana aí. Queria agradecer muito a todos que participaram, as secretarias, que foi um evento onde reuniu o Poder Executivo, o Poder Legislativo, a PAI, as entidades. Então, tenho certeza que é em prol do município. Então, queria agradecer, tá, presidente, mais uma vez pela oportunidade.
Permite uma parte?
Permito, sim, amigo.
Parabéns a você. Parabéns a Elaine por esse trabalho. Mas eu queria voltar um pouquinho na fala da Elaine, quando ela disse que Garça está no 37º em Desenvolvimento Sustentável. É lógico que nós temos aí 5.568 municípios. Então a gente fica feliz com essa posição que Garça ocupa. É importante as demandas, as cobranças, porque a gente vai avançando em melhorias. Mas temos que valorizar esse ponto, esse momento. Obrigado.
Obrigado, Almeida. E não deixar de lembrar do Zé Roberto, né, Elaine? O Zé Roberto Carvalho, nosso homem de ferro aqui. Um cara que trabalhou incansavelmente, buscando as contratações, trabalhando para fazer tudo da melhor forma possível, mais justa possível. Fabiano, que desdobrou aí de fazer 2, 3 funções. Obrigado, Fabiano. E Antônio, Cássia, a Josi, todos que participaram. E, por fim, todas as secretarias, os funcionários, os diretores e, principalmente, os funcionários da PAI que receberam a gente lá de uma forma excepcional. Mais de 40 funcionários que todos tiveram ali, num certo momento, uma participação nesse evento. Fico muito feliz com isso. E adiantando só um spoiler aqui, tá? Amanhã estarei lá no parque, porque vem aí mais uma condição especial desse parque que está aqui na nossa cidade para a Tecnocafé que vai acontecer nas próximas semanas. Já conversei com o proprietário, vamos desenvolver um dia de promoção para a população garcense, 1 ou 2, ou até mais dias, porque ele vai ficar bastante tempo, e também estou aí pleiteando um dia para o deficiente físico, para o autista, já seguindo de exemplo todos os outros anos que a gente vem fazendo isso. Então, um spoiler, siga nas minhas redes sociais, amanhã eu vou estar falando sobre essa promoção. Muito obrigado a todos e uma ótima semana.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para o novo turno de discussão, com um tempo improrrogável de 5 minutos cada orador, permitindo a parte. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Bom, não havendo mais oradores, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Lembrando que agora a gente vai participar de uma sessão extraordinária. Boa noite a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessões, reuniões e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender os interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoal, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 7ª sessão extraordinária de 2023.
Alemar Kemp Marcões de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos estão presentes.
Havendo número legal para o início dos trabalhos, em conformidade com o parágrafo 1 do artigo 117 do Regimento Interno, e considerando válido a chamada, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Ordem do dia. Entra em segunda discussão e votação, projeto de lei número 106/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.656/480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 178.145,66. Objetivando a utilização do recurso da portaria número 369/2020, proteção social básica, e portaria número 378/2020, proteção social especial, reprogramação pela portaria número 884/2023. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global.
Ademar Kemp Marcondes Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 106/2023, em segunda discussão e votação. Item 2. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 108/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 500 mil, sendo R$ 100 mil de emenda número 3955003, do deputado federal Davi Soares, e R$ 400 mil da emenda número 3064001 do deputado federal Capitão Augusto, para incrementar temporário no custeio do serviço de atenção primária e básica. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulte o segundo secretário em atendimento do contido artigo 30 do Regimento Interno, se há orador inscrito.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco Santos, bacana?
Sim.
Doutor Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Rafael José Fabretti.
Rafael? Tenente Almeida?
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 108/2023, em segunda discussão e votação. Item 3. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 109/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 2.684.684,18, objetivando a utilização do recurso do Fundo Especial do Petróleo do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento no contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 109/2023, em segunda discussão e votação. Item 4. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 110/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 100.000 da emenda parlamentar número 39080003, de autoria de Alexandre Padilha, destinando a incremento temporário para custeio dos serviços da média e alta compressibilidade. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 110/2023, em segunda discussão e votação. Item 5. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 111/2023, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 60.000, objeto de emenda do deputado estadual Vinícius Camarinha, demanda número 56153/2023-09-44-8708, destinando à Patrulha Juvenil de Garça. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 111/2023, em segunda discussão e votação. Item 6. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 112/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3A da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$50 mil, objeto de emenda da deputada estadual Letícia Guiar, demanda número 56.719/2023, 075-46-880, destinando à Associação Feminina da Assistência à Infância. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulte, segundo o secretário, entendimento no contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há orador escrito.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco de Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 112/2023, em segunda discussão e votação. Item 7. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 113/2023, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$50 mil, objeto de emenda do deputado estadual Vinícius Camarinho, demanda número 2023-09-448717, destinando à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, em atendimento do contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 113/2023, em segunda discussão e votação. Só para lembrar que na próxima sexta-feira, dia 29, teremos a entrega da sessão solene, né, do título de cidadão garcense ao deputado Sebastião Santos, que espero que todos estejam presentes aí para poder recepcionar o deputado aqui na nossa cidade. Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite.